aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Hã? Eu tô tentando fazer uma voz gostosa, porque as vozes que estão ali do outro lado são vozes... Solta só a voz aí de fundo, não abre nelas. Deixa
Será?
Eu ver.
Será que é gostosa?
É pra fazer um ASMR? É
uma vozes coisa gostosas.
Assim, mais sexy.
Sexy.
Calma, Thalys.
Gente, é programa de 3 da tarde aqui, né? Estamos ao vivo aqui com quem, Rafinha? Quem? Fala pra gente, vamos anunciar elas.
Tá tentando fazer a voz da Azul aqui, mas não deu muito certo. Eu não consigo fazer voz fina.
Oi, deu medo essa voz aí. Rafael Cavalcante aqui com nós hoje.
Eu achei que era ela, que loucura.
É a voz dela, eu faço cover
dela. Por causa do cabelo que eu acabei vendo que era tu.
Ela não tem essa peruca ainda, cabelo pretinho, curtinha. Tudo bem, gente? Hoje sou eu aqui de novo. Um beijo pra vocês aí de casa, é nóis.
E vamos anunciar elas. Primeiro o canal e depois individualmente. Com vocês, depois das 11!
Tchau!
Muito bem. E estamos aqui realmente depois das 11 da manhã com elas, Thalita e Gabi. Tudo bem?
Ah, ele fez essa, ele mandou
eu fiz,
essa.
Eu tive que fazer. Vocês ouviram muitos anos essa, né?
Não, primeira vez, não é?
Vamos falar que é a primeira vez.
Uma coisa que vocês fizeram muito na vida já, e eu fiz também, foram tags. E a gente
Nossa,
vai
já fez muita.
Aquecer isso aqui com uma tag.
Tag salva tag. Qualquer entretenimento, galera.
O pessoal adora, vocês sabem disso,
não,
né?
Não, eles adoram.
Qual é a tag, só pra gente já...
É, não queria falar. Mas vocês estão com as bebidas aí?
Sim, então,
aqui temos um whisky.
Me traz uma água, por favor.
Traz um drink pro Rafa, porque meu sonho era fazer uma collab de tags com depois das 11, que nunca rolou, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu e vai acontecer hoje.
Olha,
ao vivo.
Já, 2021. Mas tudo bem.
Seis anos depois, de 2016, a gente tá tentando fazer essa junção. O povo pediu essa junção e a gente tá aqui hoje ao vivo. Ai, meu
Deus. Gente, nem deu oi. Oi, gente.
Tá? É o que ele começou, ele foi.
É, a gente acabou, tipo, só um oi, geralzão, mas oi, como gente, tudo bem? Pra quem não conhece a gente tá lá depois das 11. Eu sou a Thalita e ela é a Gabi, que a gente, todo mundo fala assim, as depois das 11.
As depois.
É. Sandy Júnior, a Sandy Júnior.
A gente se sente uma coisa só, sabe assim?
É, então a gente sempre se, né, apresenta, ah, não, eu sou a Thalita, que é tipo um indivíduo, e aí a Gabi, que é outro indivíduo.
Já te chamaram de Thalita também, já?
Direto. Eu recebo mensagem, às vezes, tipo assim, cara, fala pra Gabi que eu gosto muito dela.
E manda no seu Instagram, que tá lá o seu arroba.
Isso.
Ah, legal.
Sim. E além disso, além de confundir, é tipo assim, né? Sei lá, Natal com a família, tipo, cadê a Gabi? Vocês brigaram?
Juro.
Por que ela não tá no teu Natal?
Uhum. Canal junto deve ser foda, por isso que você tem. Sempre tem que estar com a pessoa. Sempre.
Ah, agora a gente já tá bem melhor com isso, assim, né? Porque no começo, realmente, era um pouco estranho, assim, a gente receber esse tipo de pergunta, mas hoje em dia acho que tá de boa e também a galera já entendeu.
Acho que a galera entendeu, porque no começo era tenso, assim. Tipo, se a Thalys tava namorando, por exemplo, e eu não, era tipo, abandonou a Gabi, né?
E a galera devia colocar uma pilha que vocês entravam na pilha junto ou não? Vocês se blindavam? Ou no começo rolava?
Não, no começo,
tipo, a galera pilhava e...
No começo
verdade,
a gente se preocupava muito com isso, mas hoje em dia a gente já entendeu e a galera também. E quanto mais a gente entende, mais a galera consegue entender também, sabe?
Isso.
Porque realmente a gente tem, né? A gente vive normalmente e a gente
tem. A gente mora.
Vocês têm vidas separadas. Como aí
gente,
chegou.
Tipo, eu tenho, né? Tipo, às vezes eu namoro, ela namora outra pessoa, não é o meu namorado.
Não é mesmo, você já confunde, é uma loucura.
É uma relação quase que de irmãs.
É isso.
Família.
Na verdade, é um casamento.
É um casamento.
É um casamento.
É um casamento e como todos os casamentos, eles têm segredos. E os segredos vão ser revelados agora, porque chegou a bebida do Rafa.
Caramba, olha o gancho.
Sempre tem ganchos maravilhosos. Até virei o copo dela aqui, ó, pra aparecer o logo do programa.
Vou levar essa caneca.
Vai levar, é sua.
Leva a minha também, depois você me dá.
Começa agora, eu nunca.
Como
eu
só,
nunca.
Proibidão.
Calma, só pra gente entender como que vai funcionar. Cada um tira um papel, você
Isso.
tira todos.
Não. Cada um tira um papel pra não falar, o Chris, ele manipulou o jogo. Não.
Estamos
de cara limpa aqui com um jogo muito polêmico. Às 3 horas da tarde. Chama todo mundo aí e deixa o like.
Cris com K.
Ele é assim. 99%.
Cara, ou eu nunca surpresa, é meio sacanagem.
Eu nunca surpresa, bem, ao nunca. Vivo, viu?
Amiga, quanto tempo
Cuidado.
A gente não faz eu nunca? Porque a gente não quer meio que se queimar.
A gente... vamos parar de se expor um pouco no YouTube.
Vamos parar de
demais.
Aí vem eles.
Não, tranquilo.
Daquele jeito, na miudinha. E eu aviso ao vivo.
Tá, bora então, né, galera? Já estamos aqui?
Eu até vou primeiro as damas, então, né?
Você quer
primeira dama,
né,
primeira
então,
dama.
Vamos lá.
Eu sou.
Gabizita, manda ver.
Ah, é um por vez, tá?
E aí todo mundo bebe ou não? Vai. O jogo tá rolando.
Tá. Saquei. Beleza. Isso aqui é pra botar em cima? Tá o tempo todo assim.
Vamos aqui já.
Eu não queria responder
Tô preparado.
Isso, mas eu vou ter que responder.
Vai, amiga.
Eu nunca dei PT. Tem mais, não?
Quem fez, bebe.
Eu nunca.
Pera, o que, que é considerado do PT?
É, eu gosto disso. Não, não, eu gosto que ele levanta essa questão em pauta.
Não, galera, porque... Não, deixa eu dar meu...
Todo mundo sabe que é PT.
É amiga, perda não, total. Peraí,
deixa, deixa eu falar uma coisa aqui, me defender aqui. Uma vez que... PT é vomitar?
Porque sim, assim, não.
Não, como não?
Então, porque assim, ó, por exemplo... Eu não posso não ter bebido muito, mas se eu comi mal, eu pego e vomito, passo
exatamente
mal.
Exatamente, concordo com ela.
A Thalita, porque a gente fica mentiroso, Thalita.
Eu tomei um morrito e faleci, mas é porque eu não comi bem. E aí?
Ah, é, foi por isso.
Caraca,
você
é boa, hein? Mas, ela é advogada, assim, ela... Caraca.
Eu tenho, aí, cara, né? Tenho cara de advogada?
Tem, How to Get Away with Murder.
Não, você é uma safada. How não, tu já deu PT sim, querida. Eu tava presente em alguns, inclusive.
Amiga, eu já presenciei... Tranquilo. Eu já presenciei um PT da Gabi.
Que foi o pior da minha vida.
Que o que você considera um PT?
Não, é que esse aí... Cara, esse aí foi mais do que um PT. Foi um PT, assim, a 2.0.
Foi na frente de todo mundo.
Foi na frente de todos. Porque, assim, balada. Ah, pô, vomitei, passei mal.
Gabi, se quiser, você pode aproximar mais o microfone aqui. Que a galera...
Eu preferia que ninguém ouvisse. Mas tudo bem, vou manter assim.
Amiga, deixa que eu faço.
Vou manter assim. É, a gente foi numa festa... Eu não devia contar isso no
conta,
YouTube, né?
Conta.
É, como é que aquela, como é que é a música?
Eu tô de buenas.
Pegaram as muchachas.
Show do Lucas Luco. Momento.
Era como... na fase que tu ficou solteira, né, amiga?
Eu fiquei... Eita, veio a lágrima na hora. Mas,
eu
enfim,
tô de buenas.
Eu tava solteira e aí eu fui, a gente fez um esquenta, que é o erro do jovem, né? O erro do jovem é fazer um esquenta. Sendo que na festa ia ter bebida e aí a gente fez um esquenta. Não sei se quer mais.
E aí, acabou aí a história.
É, mas é porque, assim, gente, a gente não é...
Esquenta.
Não, é que a gente não é muito da zoeira. A gente não é tão pra cima,
não sou. Eu sou bem de
então,
boa.
Assim, quando a gente decide ir pra essas festas e tal, a gente tem que dar uma cuidada. Porque não é, a gente não tá acostumada ao negócio
não tá
do... Da PT toda hora. A gente não dá PT toda hora.
Não.
Só às vezes.
Mas, é só às vezes. E então a gente acaba ficando mais fraca pra bebida.
Nossa, muito fraca. E foi
a Gabi
fraca
foi
no nível muito fraca.
Aí tava eu, a Gabi e o Rafa, daí ela ia pegar uma bebida. E eu tava ainda num copo. Aí ela terminou, ia pegar outra. Eu, né? Tava
só
num
cuida,
copo,
minha mãe
só.
Tá vendo, só cuida bastante pra gente.
Aí ela ia de novo. Eu, caramba, agora que eu terminei o primeiro copo. E aí a gente tava vendo uma discrepância dos copos.
Já
dos
pra
copos.
Parar de falar, já pra parar de falar.
E aí, gente, eu só lembro da Gabi...
Não, enfim, a questão é que eu não sei como, mas o Rafa me levou pra casa. Porque, tipo assim, todo mundo continuou na balada e eu tive que ir pra casa no nível
vestido,
que eu estava.
Vestido, é foi o diabo. Tá
bom. Obrigada. Obrigada, Thalita, por ter vindo. E aí, o que eu me lembro, assim, eu cheguei em casa, era, sei lá, umas 2 da manhã e eu acordei 6 horas da manhã no chuveiro. Então eu fiquei das 2 às 6 no chuveiro.
Pra tu ver como a gente é loucona, né? A gente vai embora 2 da manhã, quer dizer.
Eu dormi no chuveiro, acordei, banho das tomado, super
seis.
Limpa, tava super limpa. E dormi, e é isso, assim. Eu não chego a me recordar exatamente todos os pontos daquela noite.
É, eu nunca bebi até esquecer. Eu já bebi até passar mal e vomitar. Mas daí é uma questão de estômago ou é uma questão de...
Não, mas teve o dia
mas
do
você
de férias
ficou
com
bem depois?
Teve o dia do de férias com ex, Natália.
De férias com ex? Oi? Opa!
Não, amiga, mas aí eu não... mas aí eu não dei PT, eu só fiquei bêbada. E alegre, Greta.
PT e de Alegreta. Férias com ex, como que vê essa história? PT e de férias com ex?
Quer contar? Não, é que nesse dia... É que nesse dia não, um dia a gente foi numa festa e aí foi o dia que eu acho que eu fiquei mais bêbada da história. Só que eu não dei PT, eu tava consciente, tava de boa. Mas, tava alegre, outra. Mas aí eu fiquei com um cara aleatório da balada, que só tinha 10 pessoas na festa.
Isso.
Os dois menos terrível, a gente foi. A Gabi foi em um lá que até hoje eu não lembro o nome. E eu fui em um que depois... Eu falo isso? Mas depois,
depois ele fez
aí
de férias com
ele
ex.
Ele fez o de férias com ex e eu recebi um convite pra ir pro de férias com ex por causa desse ser humano. Obviamente não fui, até porque eu quase não lembro o nome dele.
Foi a ficada da vida dele e ele quis levar pra MTV
então,
essa história.
Depois eu fiquei pensando assim, gente, foi uma ficada assim de tipo, sei lá, 5 minutos. Então imagina o outro nível das vezes do cara pra ele pensar assim, ó, cara, teve uma mina que eu fiquei 5 minutos uma vez numa balada.
Eu tive uma puta conexão.
É.
Cara, você
meu amei tá sardinhas, né?
Ai, que vergonha.
Bom, enfim. Então todos deram PT, menos eu aqui.
Então PT é considerado o quê? Pra gente bater o martelo.
Não,
galera
PT
no chat
é
comenta aí também.
Você não acorda do vômito.
Não.
Então é ela. Só
não,
você
gente,
deu PT aqui.
Claro
você
que
já
não,
deu.
Gente.
Tem um vídeo do Catra no seu canal jogando vodka na sua cabeça.
A frase já ficou errada aí.
É isso. Ô, gente, não, vocês estão errados. PT é aquele momento que você, tipo assim, dali não dá mais pra ir. Mas não significa que você desmaiou. Pode ser vômito,
não,
sim, pode
sim.
ser
dali,
tipo, tô
dali
mal.
Você não continua mais.
Dali você não bebe mais.
Vamos fazer assim, não vamos bater martelo no PT, porque cada um tem o PT que queira ter. Você falou,
deu
PT.
É isso.
Deu só uma
gorfadinha
ali e falou que é PT. Eu acredito.
Isso, boa, gostei.
Eu acredito em vocês.
Isso. Oh, não, vamos fazer a Lumena aqui e ressignificar o PT.
O significado do PT, gente. Pelo amor de Deus.
Vamos lá.
Ai. Tô com medo.
Hora H é ótimo, né? Eu nunca dormi na hora H.
Não, eu já.
Não mesmo, gente.
Foi assim, logo depois.
Já dormiu comigo, mas eu nunca.
Só um golinho só.
Não, durante.
Tem um que obrigadão por ter vindo, assim. Obrigada mesmo por ter vindo, mas.
Tem um que a gente não sabe nem se eu tava acordado em algum momento.
Exatamente isso.
Esse negócio tá meio parado, assim.
Não, durante não. Acho que já aconteceu de eu falar assim. Já,
não,
vamos,
tô afim.
Não, vamos dormir? Já deu o que tinha. Já
ou você pensou nisso, já tava dormindo.
Eu ia falar aqui, ia falar, já deu o que tinha que dar. Mas aí essa frase. Essa frase não combina muito aqui, eu acho. Já aconteceu o que tinha que acontecer, acho que já vamos dormir. Acho que aí para.
Ah, aqui pra cima então, que é alegre.
Aí para.
Tá solteiro? Manda um recado pra galera.
Que é o astral então, que é o
astral. Que convite atraente pra você.
Não tava bom pra ambos os lados.
Ih, você quer conversar?
Não, acho que já
vamos fazer uma sessão de terapia?
Eu acho que já me expus demais aqui.
Vai, faz a sessão com ele.
Você quer conversar? Você sentiu
alguém?
Alguma...
Lembrou de alguém?
Lembrei,
sentiu que
foi...
não era aquela pessoa? A gente sente às vezes isso.
É uma fazia... de desculpa. Eu fazia isso quando eu tinha 26, 27 anos. Faz...
Mas pode ter certeza que a pessoa lembrou e comentou com os amigos.
Foi,
Fala assim, aquele lá dormiu, velho. Não queria.
Exato. A gente fala mesmo, tá? A gente fala bastante mal, na verdade.
Reputação então, dele foi pro saco aqui, ó.
E fala, não, preocupadíssimo, porque isso envolve muita gente em volta.
Muita
assim.
Calma também.
Não. Quando uma
fala. Cara,
envolve muita.
Olha, eu me complicando.
Que
não.
Hoje? Onde é que
você foi? Eu quero dizer, quando você faz algo com alguma pessoa, aqui. As amigas dessa pessoa ficam sabendo.
Sim, não, pode ter certeza.
Tá falando que as amigas das pessoas que tá ficando são fofoqueiras. Olha a intriga que ele tá fazendo aqui.
Mas todo mundo é fofoqueiro em uma porcentagem.
Polêmica,
tá sendo liso, gostei.
Não, total.
Ele se queimou com uma galera.
Bom, me queimei com uma galera. Beijo, meninas que estão me assistindo.
Tá todo mundo se queimando aqui. Se queimou com a mãe, com os amigos.
Fechou, tudo certo.
Vamos pra próxima.
Com ele. Eu vou me queimar? Você agora que lê?
Agora eu leio e depois é você.
Tá.
Agora tem você que tem que se queimar, hein, Cris?
Vamos indo, né? Só aí vamos indo e não precisa de detalhes. Tá.
Vamos lá.
Ok. Não, beleza.
Louca pra dar um detalhe.
Eu nunca passei vergonha na TV.
Ah, mas isso aí todo dia, né?
Ah, isso aqui.
Ah, na TV não, pera. Na TV a gente nunca passou
vergonha. Eu deixo pro Ted.
Não.
Ah, na TV não.
Com um bom TP, um bom roteirinho, a gente vai embora.
Ai, já passou vergonha na TV? Já?
Rodrigo
já?
Teaser.
Rodrigo Teaser?
Não, amiga, eu acho que a gente...
Aí a gente cantou uma música uma vez, muito desafinado, foi pro ar depois. É. E a gente cantou essa música.
Mas vocês cantaram no humor ou vocês foram pra valer e falaram... Ih.
Não, não... No humor, né?
Sempre não, era no humor, mas a ideia era pra ser pra valer.
Mas ali tinha um contextão também.
Tinha um contextão.
Eita.
Foi um passar vergonha leve.
Mas passamos. Eu super passaram. Desafinado eu sou, e aí ficou super desafinado, foi pro ar e foi. E é isso aí, aceitação. Tem coisa que a gente aceita no nosso coração e foi.
Exato. Acho que vergonha, a gente sempre leva tudo pra pegada do humor, né? Tipo, às vezes eu faço alguns programas lá na Globo de Santa Catarina e já fiz algumas matérias assim que eu logicamente passei vergonha. Quer dizer, jogando beach tênis, aí eu erro, daí eu já escorreguei.
Aí faz a plena, né?
No negócio.
Tudo certo,
daí
humor.
Eu peguei vocês que eu sou do humor, hein? E aí vai indo, entendeu? Mas vergonha, acho que não.
Acho que a vergonha maior foi essa mesmo, né? Fazer paródia assim, que a ideia era do humor, mas aí ficou super constrangedor e aí foi.
E passou.
Foi meu ápice.
Aí o problema tá mais com a gente, né, amiga?
O problema tá mais comigo mesmo, uma aula de canto que eu deveria ter feito. Mas eu.
A hashtag humor sempre salva.
Sempre.
Ai, que isso.
Agora você,
Cris. Você não inventou essa merda?
Nossa, olha. Eu tô acuado aqui, vamos lá. Tem muita opção, peguei a primeira.
Quero ver vocês queimar agora.
Que é isso? Eu nunca peguei alguém do meu trabalho. Putz, gente.
Eu nunca, mas tá ali. Vamos lá.
Você trabalha com a Azul.
Verdade.
Pode ser, uma boa.
Uhum. Dá mais
um golinho. Eu achei interessante. O meu tava óbvio, né? Mas eu queria entender ali.
Toma mais uns dois, Thali.
Ah, já. Bastante.
De que trabalho, que época de vida, que é trabalho aqui à tona?
Ah. Os trabalhos.
Isso aí, solteira, gente.
Uma oportunidade no Rock in Rio, outra oportunidade no Lola. Outra oportunidade no...
Tem um ao vivão, tem um prêmio multishow, tem um...
Tinha, né? Tinha. Estou namorando e...
Isso.
Ah, e chorada, né? Então...
É. Ele tá vendo programa?
Acredito que não. Ele faz o negócio do trabalhar, do job, então...
Ah. Super 3 horas da tarde, né, Cris? Tem tudo isso também.
Então, eu chamei elas mais cedo até por isso, ó, viu? Pra ninguém assistir.
Mas agora, pelo menos o meu namorado eu não conheci no trabalho. Acho que foi o único, talvez. Só me confirma. Acho que sim.
Foi. É, mas os outros tu conheceu em...
Coisa trabalhando.
Ah. Gabi, você não bebeu, assim, né?
Não, eu sou uma pessoa...
No trabalho, não, Gabi? Nem ficou assim uma vez só?
Não, amiga.
Alguém do trabalho?
Com quem? Ai. Queria só esquecer.
Caralho.
Ela quer... Eu tenho que lembrar ela.
Queria tanto esquecer.
Eu tenho que lembrar ela das coisas. Ela esquece.
Ah, mas nem eu, nem ele lembra. Se os dois olharem hoje, surto. Será? Foi um surto.
Mas às vezes pra ele não foi um surto, ele vai se inscrever no Diferentes Coisas e vai te indicar.
Ah, é, viu?
Tudo é possível.
E tu vai.
Mas isso acontece.
Imagina tu saindo do mar, amiga.
Ah, rimeu até aqui. Cabelo. Ô, gente, terrível.
Nem aquele filme A Órfã, né? A escorrida, a maquiagem. Aqui,
olha, acho que nem brincando a gente...
Nem brincando.
Sabe, tipo... Não tem como, amor. Eu tenho zero moral, gente.
Mas vocês iriam pra um reality sem ser o de férias, não?
Cara... Depois desse que tá rolando no momento, chamado BBB, não sei não, viu, gente? Porque cara, é um problemaço. Às vezes é melhor ter saúde mental, né, gente? Paz, tranquilidade, do que mexendo seguidores. Não sei. Depois desse, acho que deu uma mudada
tem
nas
gente,
opiniões.
No
assim.
Caso que perdeu o seguidor e a paz no espírito,
total,
né?
Tem que pensar
tô
muito,
tenso.
Né? Tá muito... Acho que, sei lá, tá chegando... Parece uma época que não tá sendo mais... tolerável, assim, esses realities, porque tá todo mundo observando tudo que cada um faz e julgando, e, né? Tipo, tá
cada
muito no limite,
muito, né?
Assim.
Todo mundo assim pronto, né?
É.
E total. Pra encarar um negócio desse, tem que estar, tipo, muito bem, com a tua cabeça muito boa, assim, pra tudo, sabe? Pra receber crítica, porque é num nível...
Cara,
a gente não tá acostumado.
Nas suas devidas proporções, a gente ficou 5 dias ao vivo, né? A gente fez um projeto no nosso canal há uns 2 anos.
Isso.
E a gente ficou 5 dias ao vivão, assim. E já era uma coisa meio...
Já era tenso.
Você ia dormir, mas você lembrava que estão te assistindo. Você tem que ter um...
Eu lembro.
Realmente
Vocês sabiam
preparação.
Os convidados que iriam entrar? Não.
Não. Cê,
era surpresa.
Tudo que acontecia era surpresa e real, assim. A gente levou a sério a parada, sabe?
Exato.
Então, mas deu pra dar uma repensada, né? Se a gente participaria.
Deu. Porque não,
3 meses não rola, né? Muita
cara,
coisa.
E assim, ó, é muito louco, porque a galera fala, tipo, ah, as máscaras caem, blá, blá, não sei o quê. Mas é um rolê meio assim mesmo. A gente ficou 5 dias, né? Óbvio, não é a mesma coisa. Mas lá pelo terceiro dia, a gente já tava meio, tipo, falando palavrão. Já tava fazendo umas coisas que a gente não faria normalmente.
E assim, um pouco de medo de falar alguma coisa que não vai cair bem. Ou então,
Exato. Meu,
tem que render um entretenimento aqui. Eu só quero ficar sem fazer nada.
Às vezes a gente só queria dormir. A gente pensa, pô, que coisa chata que deve estar sendo pra galera assistir. Mas eu quero dormir ao mesmo tempo.
Ficava uma pressão, assim, né?
Complicado. Rolezão.
Mas você acha que a galera... Assim, vocês chegaram a... É que são 5 dias o que vocês fizeram. Uhum. Mas vocês perdiam a noção... Vocês tinham um relógio, celular, alguma coisa com vocês?
Nada
também.
Não podia.
Vocês perdiam a noção de tudo, assim, tempo, hora, tudo?
Inclusive, tinha uma brincadeira, assim, que a nossa produção colocava uns tweets da galera falando coisas pra gente e a gente não sabia se era verdade ou se era mentira. Então, tipo, eles faziam umas paradas de Photoshop, assim, tipo, ah, saiu no jornal tal. A gente, meu, será? Meu, acho que não. Tipo, a gente ficava nessa, assim, ou gente muito grande tweetando... Foi muito louco, assim, porque a gente realmente perde a noção do que as coisas, do que acontece, assim.
É.
Teve um dia que, eu não me lembro o que aconteceu, mas deu alguma merda grande, assim, em algum país, né? Não me lembro o que era.
Não lembro também.
E aí, surgiu um tweet falando sobre isso e a gente não tinha ideia do que era. E a gente ficou meio, tipo, cara, como assim? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? A gente ficou, tipo, preocupada real. E depois aí a produção falou, tipo, não, tá tudo bem, relaxa, não sei o quê.
É.
Porque tu perde a noção do que pode acontecer, do que não tá acontecendo, como tá tua família. E foi 5 dias, imagina 3 meses.
Tipo, deve ser um...
É bizarro.
Acho que você deve acostumar depois de um tempo, mas mesmo assim deve ser uma... Quando chega terça-feira, que é quando, sei lá, Big Brother tem paredão, o próprio líder é quando eles dão uma acordada, eu acho. Fala, caraca, a gente tá num reality, peraí. Não é só piscina, não é só comida.
E ainda tem o lance, né, gente, do ser humano que pega assim, quando a gente tá com fome, a gente já fica puto, quando a gente tá com sono, a gente
total.
Já fica puto. E aí lá tem esse esquema, né, que é estratégia, né?
E se observado, você deve ficar puto também, né?
Não tem cama pra todo mundo, então a pessoa já dorme mal, já acorda de mau humor, e aí rola as tretas. Então é tudo muito estratégico
tem
pra você.
Tem o rolê do monstro também, que vai ficar putaça com o rolê do monstro.
Tem a estratégia pra você brigar, pra você se sentir, né, tipo, agoniado e rolar uma treta. Então, realmente tem que pensar e botar na balança assim, vale a pena? pra gente, né? De que vem aí construindo uma carreira, uma... Né?
Eu acho que tipo, pra gente que tá nessa mesa, não sei se vale, né? É uma exposição...
É um segundo pra tu acabar com tudo, né?
É um segundo pra você se... Né?
É, exato.
Total.
Não, e assim, no do ano passado, tipo, até que teve um case maneiro, assim. Ninguém se ferrou, assim, né? Mas o desse ano tá muito surreal, assim. Tipo,
todo mundo muito intolerante, assim, né?
Não, e teve gente que realmente perdeu o seguidor e que tá sendo odiado. Cara, 99% de rejeição é tipo assim...
Um negócio absurdo.
É absurdo.
99,17.
Cara, não teve nem 1% de votos pros outros. É tipo bizarro, assim. Então, é outro nível, assim. A parada chegou num nível que dá medo mesmo, assim, de se expor nesse grau, assim.
Hashtag medo, porque o jogo continua aí, ó.
Mais uma rodada?
Não. Vamos acabar isso aí, não.
Vamos ver.
Eu nunca votei na Carol Conká.
Emendou.
Eu nunca. Perdão, eu não fiz meu papel de cidadã.
Eu levantei até aqui, mas eu não votei de fato. Eu fiz os humores e tal, mas...
Fez a campanha, mas não clicou de fato.
Exato. Não entrei no site,
isso,
G-Show.
Eu não votei em ninguém, no caso.
Então não vou beber, mas vou beber porque eu tô com a boca seca só.
Tô precisando de mais água, gente.
Tu votou?
Bebeu em todas.
Acabei que eu votei.
Votou no G-Show.
Que horas que eu votei?
Sabe até o link, falou.
Que horas, amiga? Que foi?
Era foco no G-Show, Natália. Foco no G-Show, é isso que eu penso.
Olha, gente. Tá bom, vamos lá.
Obrigada.
Eu nunca fiquei com mais de 5 pessoas em uma festa.
Nossa, eu não mesmo,
eu já.
Gente. Sou muito goiaba.
Carnavalzão, Laguna.
Ela dá um endereço, olha que maravilhoso. Ela dá as coordenadas geográficas.
Faz muito tempo, eu acho que, sei lá, 2011...
Bai, era fraca na aparência, não
sei. Eu era fraquíssima na aparência. Fraquíssima.
É carnaval,
hoje em dia,
carnaval.
Mas é que aqui tava todo mundo muito, sei lá, né? Tipo, é carnaval em Laguna. Então, assim, acho que nem me viram, infelizmente.
Talvez tenham sido mais de 5 bocas, talvez. Né?
Foram.
Foram mais de 5 bocas.
Não olha pra mim, não. Não olha pra mim que eu não vou te ajudar, não.
Foi massa. Chegou o drink pra continuar.
Eu acho que foi a única vez que eu realmente, tipo, zoeira.
Carnavalizou.
Acho que foi a única vez que eu curti realmente o carnaval, assim, adoidado.
Gente, eu nunca fiquei com mais de uma pessoa no mesmo dia.
Pra cima, galera.
Cara, eu tô até com vergonha, até preciso viver um pouco mais.
Eu tô
mais.
Falando que pra cima.
Me desculpa mesmo, gente. Eu vou ver
que
se eu consigo
pra
aí.
Cima, né?
Você bebeu, poxa. Cris?
Eu bebi.
Ah, tá, é que eu lembro.
Bebi na miudinha, né, Rafinha?
Eu lembro, é ótimo.
Na miudinha, vamos até ler a próxima, né?
Ah, é tu.
Um homem casado agora, né, Rafinha? Com filhos.
É, agora...
Ela tá vendo lá no quarto. Lá com
dois filhos, né? Dois filhos.
Dois, entendeu, gente?
Quem diria, hein?
Lá das festas pra casa de família.
Quando que foi? 2016 que a gente se viu?
2016 que a gente gravou um projeto em Floripa juntos.
Não, foi 2017.
17?
17.
E aí depois foi todo mundo pra balada junto?
A gente acabou não indo,
elas não foram.
Ah, vocês não foram pra balada.
Não convidou, acho que foi pro Yahoo, né? E-mail do Yahoo.
Tu botou .br no final do e-mail, por isso que a gente não recebeu.
A gente não recebeu o convite, mas...
Tô disfarçando.
Mas vamos torcer.
Vamos torcer,
Não, me chamaram, assim, eu fui, achei que vocês estariam lá. Imagina, você tava meio louco, eu não lembro quem tava. De fato, eu lembro do Cocelo no palco, cantando funk. Aí eu fui embora.
Eu também não...
E quem diria que aqueles dois meninos... estariam hoje com uma família?
E eu que sou tão certinha, nunca fiquei com 5 pessoas, tô solteira. Não é pra crer? Triste, né?
Cris, essa aqui acho que vai pra você. Da viagem que você fez lá, eu nunca gravei de ressaca.
Ai.
Porque depois da balada tinha que gravar, você lembra lá?
Nossa, mas ninguém vai beber comigo?
Nunca gravei de ressaca.
Nunca gravou de ressaca? Ficou de ressaca e foi gravar um multishow, um negocinho?
Não.
Ressaca é tipo assim, gravar e depois de beber.
O que você não entendeu?
Cara, eu não tenho ressaca, não sei. Legal que eu sou pra caramba, né? Cara, quer ser meu amigo?
Caramba, a gente é muito... Cris, não tava esperando que a gente fosse...
Eu bebi só pra me enturmar, porque...
Eu vou ter que dar uma bebidinha aqui, então.
Eu bebi só porque eu tô com sede mesmo, na verdade, viu? Porque
já.
Eu não...
Ai, melhorou o som, hein? Gostei.
Eu melhorei o seu som?
É.
Melhorou o meu também.
Tá.
O meu também. Gratidão.
Caraca, fui eu.
Eu não quis quebrar a espontaneidade do jogo, mas tava um negócio.
Eu fingi que nada acontecendo, eu tava improvisando aqui no vivo.
Não, eu tava super incomodado.
Eu também.
Eu tava olhando pro Rafa aqui se consertar. Ai, que delícia, gente.
Bom, então
espero que a experiência esteja melhor. Se estiver, deixa o like.
Ninguém se mexe, então. E você tira o próximo.
O que que era? Gravar de ressaca. Nem saber a história. Vamos lá. Nunca beijei alguém do mesmo... Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. O que é beijo?
Dei.
De língua ou selinho vale?
Não, selinho eu já dei.
Nossa, quer explicar? Não?
Em quem quer explicar? Ele falou orgulhoso.
Não, não lembro a situação.
Eu dei no Massafera, dei no TED, várias
vezes. Eu dei no Massafera, selinho.
É,
no seu vídeo
também? Eu dei selinho também.
Eu dei no seu
Massafera
vídeo.
Massafera beijou o Brasil.
Beijou o Brasil.
Gente, eu sou muito sem graça. Você quer que eu saia? Você quer começar de
então
novo?
Dá um selinho na Thalita.
Que isso?
Já. Fiquei aguardando até o final. Fiquei aguardando.
Do nada. Eu nunca beijei
alguém. Sobe a tag no Twitter.
Vamos lá, gente. Se chegar a 2 milhões.
2 milhões de RTs.
Ai, gente.
Deixa eu tirar os seus aqui. Agora você vai ler a próxima, viu?
Não,
não
olha,
fuja, não. Tem mais duas.
O Cris facilitando o negócio do chip, né? O chipo.
Eu sempre chipei.
Mas hoje em dia tá bem mais de boa isso também.
Sempre chipei vocês.
Cara, eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que não.
Ela tá lendo e se preparando, eu tô curioso.
Eu tô tentando.
Fala, pelo amor de Deus.
Eu nunca postei algo enquanto estava bêbado e me arrependi.
Ai,
eu já.
Clássico.
Ai, tu já, mas tu não tava nem bêbada, isso que é o mais louco.
Eu ia falar isso agora. Eu já me arrependi, mas não tava bêbada.
Eu não sei se eu me arrependi. Eu não sei se eu postei alguma coisa e me arrependi. Quer dizer, tipo, já postei coisa e me arrependi, mas acho que eu tava super sóbria, eu só fui idiota mesmo.
Acabou postando assim.
Mas tu não apagou depois?
Apaguei.
Que era?
Que se eu não tivesse apagado, eu queria ter falado, né? Mas eu apaguei porque eu não
queria. Ai, gente, vocês nem sabem. Um dia eu já postei assim. Quando eu terminei o namoro lá, eu postei no stories, me arrependi horrores. Eu tava sóbria.
Tava sóbria.
Mas
você
postou aqui aquele textão assim, de terno?
Não, eu falando. Não tem mais namorado. Tô solteira. Ele foi um babaca.
E aí você apagou logo depois?
Cara, eu acho que eu apaguei no dia seguinte.
Deixou dar as 24 horas, então.
Não, você deixou uma cara, meu amor.
Eu acho que eu não lembro quando eu apaguei, mas eu falei, tipo, ele foi um babaca, mas eu não tenho tempo pra sofrer. Já viajo. Cara, assim, você vê, né?
E na merda,
a gente
né?
tá um tempão na internet, né? E a gente pensa assim, meu Deus, como eu amadureci de fato? Porque isso, hoje eu jamais faria isso.
E você vê a galera fazendo isso também, você fala, putz, tá tudo bem, né? Então, vão amadurecer muito essa cabeça aí, amorosa.
Como vai mudando a nossa percepção sobre essas coisas, né?
E quanto mais público, pior, assim, na minha concepção. Quanto mais pública a parada, assim...
Total.
Ou você tem muita cabeça pra aguentar um relacionamento público, né? Que tipo, pô, eu sou casado com a Azul, tenho uma estrutura familiar hoje. É algo que envolve muito além. É o amor, a paixão, mas tem a família, tem filho. Mas, tipo, um namoro que se torna público é uma parada...
Cara, isso é uma coisa que eu me arrependo. De namorar e...
Falar os sentimentos publicamente tudo. Ai, não dá.
Acho que é uma coisa que eu não vou fazer mais, porque arrependo.
Cara, eu já me arrependi de não mostrar muito. Sabe, hoje em dia eu já penso um pouco diferente, assim. Eu penso mais em... Eu tô mostrando a verdade do momento.
É que tá achonada, né?
E é isso. É, também tem assim. Isso. Quando a gente fala assim, né? Quando a gente termina... Nunca mais vou expor. Mas aí que você começa a apaixonar, também... você começa a mostrar. E vê que é tão bonitinho e tão fofinho. Que tu
meu
quer
Deus
mostrar.
Deus,
ele tá acabando. Ele tá me...
Ele tá jogando. Eu olhei assim, ó. Ela é tão bonitinho, tão
fofinho. É o solteiro olhando quem namora.
Você não sabe o que a gente tem que aguentar. Porque eles se falam e ela coloca na viva voz e é: oi, bicheja! Vocês
estão juntos há quanto tempo?
Cara, a gente se conhece há 2 anos, mas a gente tá namorando mesmo há 6 meses. Então,
um relacionamento já
é
longuinho.
A gente ficava
já.
Assim há 2 anos e nunca foi o momento certo e agora parece que é assim. E, só que eu tava falando do negócio de expor, eu acho que seria incoerente comigo, né, hoje, pensando. Porque eu namorei 3 anos e meio e não postava nada, até porque a pessoa, acho que tinha outra família, não é possível, porque não queria nunca que eu postasse essa merda. Aí...
Falou o quê? Não, é melhor não postar, é tipo isso?
É por causa do trabalho dele.
Preserva a minha imagem.
Imagino.
E eu, idiota, tipo... Claro! Enfim.
E ele preservou, né? Bastante coisa, que a gente sabe.
Aí... Não preservou, né, no caso. Aí eu fico pensando hoje, né? Tipo, seria muito incoerente eu estar vivendo uma coisa e não mostrar para as pessoas que me acompanham também, sabe? Eu acho que é questão do limite, sabe? O que você se sente à vontade de postar ou não.
E é tipo isso, é teu momento mesmo. Tipo, se tu tá apaixonada, é impossível tu não postar nada, sabe? Mas eu acho que hoje, estando solteira, eu penso, tipo, bah, que cagada, não devia ter feito nada. Porque aí as pessoas também estão no direito delas de cobrarem alguns posicionamentos. Tipo, por que vocês terminaram? O que aconteceu? Blá, blá. E você não quer falar. Você quer ficar na sua. Você quer meio que esquecer, chorar.
Calma.
Chorar bastante.
Calma.
Puxa um som da Adele.
Mas é sério. Tipo, tu tem que dar uma explicação depois. Eu acho que essa é a parte ruim. Então, por isso que eu dou
quem
toda uma pensada.
Seguir,
acho que vai do momento.
Seguir,
acho que vai do momento.
Isso é loucura.
Mas eu acho que vai do momento e também do relacionamento em si. Quando você sente uma segurança... Não, não se importa muito de postar, sabe? E aí, se der uma merda, É, amiga, mas relaxa. É, mas se der uma merda também, gente, é isso. Acontece com todo mundo,
ciclo,
né?
Também,
só porque
segue.
A gente é da internet que vai ser pra sempre. Ninguém diz que é pra sempre. E é isso, sabe? Tipo, e ela tá quase chorando e a gente vai ter que abraçar.
Vamos indo daqui.
Ah, enfim, vocês entenderam.
Então, lê a última.
É
a
última.
Ai, tá, meu Deus.
O pessoal
do céu,
aqui no
hein?
chat tava falando que lembra de quando você fez os stories.
Ah, eu sei que lembra, sim.
Quem até tiver e me mandar, isso é legal pra
A gente até posta depois.
Eu não. Não faça isso. Eu nunca desmaiei em público. Cara, eu nunca desmaiei, ponto.
Nunca desmaiou?
Gente, tinha uma fase na minha vida que eu desmaiava muito.
Cara, é verdade.
Vamos
velho.
Dar um brinde. Eu desmaiava na escola. Público. Sempre.
Eu desmaiava.
Gente,
direto.
Vocês estão bem? Porque
é o que pressão baixa.
Baixa.
Pressão baixa.
Ficava de pé 10 minutinhos.
Pressão baixa, dia quente, ferrou do nada. Ih, capotei.
Aí minha escola cantava o hino uma vez por mês. Então, uma vez por mês eu desmaiava.
Quando você desmaiava?
Na escola.
Ah, que bom, então.
Com a escola inteira olhando. Por isso que eu era uma pessoa meio estranha no colégio, mas tudo bem.
Nossa,
passou.
Eu desmaiava muito. Tinha uma
passou,
época que
gente.
Eu nunca desmaiei, então.
Tinha uma época que eu desmaiava tanto.
É estranho desmaiar, né?
Muito. Por causa desse rolê da pressão baixa, eu desmaiava tanto já, que eu já sabia quando eu ia desmaiar. Então eu ficava tipo, ih, vou desmaiar. Aí eu sentava e desmaiava sentada já. Eu já sabia que aquele era o meu momento.
Mas
você
tinha vergonha de sentar antes de. Porque você sente aquele calafrio, aquele suor. O corpo vai ficando frio, vem o suor. Aí você começa a ficar com frio.
Bom,
nessa hora você
é
pode
tá?
sentar.
Como é que tá lá no.
Eu nunca desmaiei.
Depois você passa seus hábitos.
Vamos trocar essa ideia de desmaio.
Como que ela
apuca?
Vamos falar sobre o desmaio, que tá um assunto pra cima também, né? E mais alguma
então,
outra coisa?
Já
que
pressão baixa aqui
vai embaixo do
vento. É de casa.
Cai assim.
E eu também tenho asma, Cris. Vamos continuar falando de doença, ah, que tá legal.
Já bateu a cabeça? Não, um dia eu desmaiei e bati a cabeça.
Ah, ele
assunto.
Tem asma.
Tem asma. Tenho asma. Como que é a sua? É muito forte?
A minha asma é bem intensa. Tá, tem o quê?
Tá,
eu
tá
tô mais com saúde. Eu tô mais com saúde. Eu tô indo.
Você usa,
não tem
você
uma
usa
asma,
bombinha?
Nada?
Eu uso bombinha. Você
anda com ela pra todo lugar?
Pra todo lugar.
A minha tá aqui. A sua tá aí?
Não, a minha não tá aqui.
Como que
você
tá assim? Ah, não, não. Bombinha tem que ter
não,
em todo lugar.
É asma, eu até.
Você não tem? Ninguém mais tem asma?
Não? Tá, vou falar de outra doença. Então, alguém já quebrou o pé?
De dia assim.
Volta... Esse é o
que
dia.
Que da turminha da Candidiazinha?
Que horror, gente.
Brincadeira, humor, gente. É hashtag humor.
Humor e piadas.
É, gente.
Humor e doenças.
É o novo quadro.
Do nada o assunto foi pra doença. Meu Deus.
Cara, começou com os nossos desmaios.
É que vocês entraram num. Sabe quando.
Não, teve conexão.
É que é muito difícil criou. Achar alguém que desmaia do nada.
É
e narra a experiência.
Exato. É que assim,
a gente
ó.
Se orgulha dos desmaios.
Você não tem nenhum problema assim de saúde?
Tem sim, ela tem labirintite.
Tem?
Labirintite. Não
é, labirintite é tipo montanha-russa, você não vai.
Eu tive uma crise de labirintite.
Que é ainda mais idoso do que ter labirintite, você sabe, né?
Mas nunca mais tive, Eu acho que é só isso, um pouco de frieira.
Chulé.
É isso mesmo.
Uma curiosidade, você tem chulé?
Tem alguma coisa, amiga?
Um chulézinho? Tem.
Eu tô tentando pegar uma doença,
tem.
Porque tá até chato.
Ah,
você
tem
uma doença.
Não, você tem uma coisa que é engraçada.
Calma.
Que você tem... que você tem... Como que é aquele negócio que você não consegue botar a mão no pé? Você tem encurtamento?
Encurtamento de...
Ah, mas isso aí eu também não chego no meu pé, gente.
Mas lembra que não é doença isso, amiga? Lembra disso?
É que é muito
é uma questão grande. Genética. Lembra?
Mas calma, você não consegue fazer isso daqui ou você não consegue ir até o pé? Tipo, isso aqui você consegue fazer, óbvio.
Não, galera. Uma questão mais que isso aqui é o máximo que eu vou.
Ah, tá.
Gente, mas ela tem encurtamento, é muito bom. Porque a palavra encurtamento já
é
muito massa. A palavra por si
é
só
já
é engraçada.
Sou naturalmente encurtada. E eu ainda tenho encurtamento.
E aí a gente faz. A gente faz academia juntas, né? E aí o
crossfit,
personal...
Por
crossfit,
por favor.
Crossfit, que a gente...
Quem faz crossfit gosta de destruir.
Respeita
a academia.
A palavra do crossfit.
Levanta peneira.
São crossfiteiras.
Isso. Isso, dá pra ver pelo corpo já. Quem...
Cara, assim, eu já tô muito
masculina,
tem
que parar. O Chris Hill, eu falei, dá pra ver pelo corpo, ele riu.
Não
tem problema. Vamos daqui. E aí o personal, ele pergunta, né? Tipo, meu, você tem alguma coisa e tal? Zé, a Thalia começou a lista. Não, é que eu tenho encurtamento, eu tenho escoliose.
Ah, eu tenho escoliose. Quem vem?
E eu tenho uma perna mais curta que a outra. Você falou isso também pra ele no dia.
É mesmo, amiga?
Aí você parou de malhar.
Ah, é verdade. É verdade. A direita... Deixa eu ver aqui. A direita é mais pra frente.
A direita é mais pra frente. Ela tem escoliose também. A coluninha tá um S.
Pô,
e...
tá tranquilo.
Escoliose é que levava a mochila na escola pesada, né? Que... Vai
é, gente, é questão do estudo.
É do estudo.
Muitos
é
livros,
estudo.
Né? Na mochila.
Exato.
Pô, beleza.
Exato.
Então todo mundo aqui é zoado num certo grau.
Com toda certeza.
Bom,
toda
é
certeza.
Isso. Que bom, gente. Que bom. Bom saber disso.
Cara, que bad, né?
Que bom.
E é isso. Começamos gente... um papo legal.
Começamos. A galera tá amando.
Passa esse baldinho aqui, que eu tenho um pouco
bacana.
De toque. Às vezes eu fico olhando a mesa com muita coisa. Acabou o jogo.
Acabou.
Vocês têm toque, não?
Não.
Não, nenhum.
Eu tenho toque ao contrário. Gosto tudo bagunçado mesmo.
Se achar na própria bagunça. Um brinde porque vocês sobreviveram ao Eu Nunca Proibidaço, valeu, viu? Ao vivo,
e
olha só.
A gente é mó sem graça de muito, vivências. 100%. Vamos lá.
Não, esse eu vou te não falar. Tocou, tem gente que faz Eu Nunca dá 5 minutinhos, gente. É, aqui a gente tem história.
Tem histórias.
Nossa, eu preciso viver mais, gente. Porque só na doença, bebi. Olha que tristeza. É mal, não cospe, porque a gente não tá no nosso
segura,
canal.
Segura.
Não, pode cuspir, o Mítico veio aqui e derrubou toda a bebida aí no dia. Não, pode, a galera faz vexame aqui às vezes.
É? Fechou então, beleza.
Já fiz, vexame.
O que você tá tomando, Cris?
Não, eu tô no drink, quer provar?
Quero.
Ih, meu Deus. É agora que a gente perde os contratos.
Deixa eu ver.
Ai, meu Deus.
É pro Eu Nunca.
Você pediu fraco, né?
Fraco.
Caramba, tá forte.
Nossa,
dele.
Quase desmaiou aqui pela primeira vez.
E ela matou. Kevão, agora pode fazer aquele fraquinho porque acabou o jogo. Muito obrigado. Sobreviver, olha só que coisa boa. Ufa.
Obrigada.
Ai, gente, eu nunca dá um negócio assim,
dá,
né? Eu fico.
Um nervoso, você acaba se
um nervoso. Um nervosismo. É. Muitos nervosismos coisas, né? coisas nas vidas de vocês
omite,
já.
Coisas que a gente omite.
Ai, o meu coisa saiu. Eu tava vendo. O quê? Tão baixinho. Aqui, ó. Bonitinho.
Fui eu. Taquei o pet.
Na verdade, você não tava ouvindo, então.
Não tava ouvindo.
Tava só um vácuo.
Gente, que delícia. Que vozes lindas.
Obrigada,
fechou,
querida.
Fechou. Obrigada, gente. Gratidão.
Moçada, é o seguinte. Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês. No final do programa, a gente vai fazer um momento super chat aqui.
Aí
que a galera
é
que...
Aí é o problema.
E faz aquela pergunta que só eles sabem, né? Às vezes eu não vou saber, mas a galera que tá aqui há anos com vocês vão saber.
A galera sabe mais que a gente as paradas.
É, então eu deixo pra eles.
Tem gente que sabe mais da minha vida que eu, isso é fato.
Isso é. Nossa,
os fãs ou algum nome específico, assim?
Os fãs.
Não, eles sabem as datas das paradas que a gente não sabe.
Vocês já se assustaram com fãs? Teve alguma história assustadora já, não?
Não, assustadora não.
Não, aquela que dá um susto. Fala, eita. Sei lá, o fã tá na van e vai com você até em casa.
Não. Cara, uma vez... Não, uma vez foi uma parada meio assustadora. Porque, tipo, eu tava ficando com um menino. E aí, eu nunca postei esse menino. Eu nunca postei nada dele. E eu tinha um rolo com outro menino. E aí, um dia eu chamei os dois pra um aniversário. Só que
olha
meu
aí.
Aniversário...
Olha
pra
aí.
Causar.
Pro mas seu aniversário?
É, só que meu aniversário era um evento.
Era o tema de férias com eles, o aniversário.
Era um evento. Eu faço um aniversário beneficente. E era um evento pra todo mundo ir. E aí, beleza. Depois vieram, tipo, umas fãs assim, falar assim... Como é que você escondeu um do outro? E não sei o quê. Tipo assim.
Aham.
Como se soubesse dos dois. Só que eu nunca postei nada dos dois, você me entende?
Nunca. Mas como, tipo, que, ela, como que ela foi associando tudo isso?
A gente não sabe,
gente,
até hoje.
É do FBI. É do FBI mesmo.
Não, aí dá medo. Eu fiquei com um pouco de medo.
É do FBI.
Acho que comigo nunca aconteceu nada, né? Deixa eu pensar.
Obrigada, amiga. Teve.
Na porta, descobri
tu
endereço. Você
vai embora, Cris? Eu posso. Outro dia eu volto com uma história. Eu vou viver um pouquinho e eu já volto já. Com as histórias mais legais.
Um dia um porteiro me ligou, era 10 horas da noite. Ele falou assim: o menino só vai sair quando você descer. Ele
não,
tava
ele,
desde
ele
as 10 horas da manhã.
10 da manhã, a primeira
10
vez,
da manhã.
Né?
Aí ele ficou o dia inteiro. Aí deu 10 horas da noite. Ele só vai embora quando você descer. Ele falou que você precisa ouvir o que ele tem a dizer.
E o que que era?
E eu não tinha descido o dia inteiro porque eu fiquei com medo, porque todo dia tava indo gente lá. E aí um dia deu uma baixaria lá no prédio e tal. Aí esse cara ficou o dia inteiro na porta e eu fiquei o dia inteiro em casa, com medo, sei lá. Deu medo. Tava morando sozinho, tinha acabado de sair da casa da minha mãe. 2014, começo de tudo. Aí eu desci, 10 horas da noite, falei, pô, ficou o dia inteiro aqui, o que que foi? Então, terminei com a minha namorada e você faz o FAQ amoroso. Eu queria que você respondesse a minha pergunta no FAQ e fizesse mandasse um beijo pra ela, que eu acho que a gente vai poder...
fofinho, achei.
Aí eu achei fofinho, aí eu falei, era isso, ele era isso. Eu, putz, podia ter mandado DM, um negócio ali, tal, flopado a minha caixa. Mas eu, no fim eu achei fofo e me senti mal de ter ficado, poderia ter sido antes. E aí eu não li a pergunta dele no FAQ, não sei se eles voltaram a namorar, e essa é a história. Então eu não sei se eles estão juntos.
Que babaca, então, né? Não leu, que babaca.
Não, porque ele falou, vou formular a pergunta e te mando. Ele nunca mandou, e ó que eu fiquei tentando achar.
Entendi.
Ali... Mas não achei.
Ele só queria um conselho
mas
seu.
Isso
ele queria um conselho.
Isso de entrar na minha casa, já entraram, no caso. Isso. Não, porque os porteiros, eles não entendem o que eu faço, né? Toda vez que eu chego...
É difícil explicar, né?
Às vezes a gente chega, sei lá, suja de desafio que a gente fez e tal. Aí eu passei pela minha portaria e ouvi um morador perguntando pro porteiro por que que eu tava assim. Aí ele falou, não, é que ela passou no vestibular, então... Eu tô desde 2014 passando no vestibular toda semana, entende? Porque eu sempre chego assim em casa. Então eles não entendem o que a gente faz. E aí chegaram os fãs e falaram, tipo, ah, eu vou ali no apartamento da tia Ju. E ele achou que era realmente, tipo, minhas primas que iam no apartamento da tia Ju ali, que era minha mãe. E elas entraram. E entraram, tipo, e aí ficaram no parquinho, usaram o parquinho, usaram ali as paradas do prédio. E eu não tava em casa, tava viajando, mas minha mãe falou que elas começaram a me chamar na janela e tal. E depois foram embora e foi esse o rolê. Mas conseguiram entrar e o porteiro até hoje não...
Mas se você passa com credibilidade na portaria, por segurança, você consegue passar.
E penetra, conta.
O Gabriel ali, beleza? Passa reto.
Esse é o penetra de festa.
Não, eu consigo algumas coisas com isso, não é todas. Às vezes o cara fala, amigão, pode sair, por favor. E você com três copos na mão. Não, eu sou da banda. Eu vou ali com a Anitta, eu sou da banda. Com três copos na mão. Amigão, por favor. Me poupa o trabalho de te tirar da festa. Sai por vontade.
E você tá, às vezes, meio altinho, você acha que você tá abalando, né? Não, eu sou sei lá quem. Aí o cara, pô, o que esse cara tá falando aqui? É. Vamos tirar ele.
É, não, eu nunca consegui nada muito grande, assim. Às vezes o camarote, no máximo. É o meu máximo. Nunca consegui nada.
É, mas eu vou falar, nessa época de baladas aí, eu era o rei de olhar assim quem que... Eu ia na pista, eu via quem que me reconhecia no camarote. Fala, irmão! Aí ia lá, entrosava, pegava as bebidas, bebia, o cara descia Grey Goose, né?
Dava
aí
carteiraço, tudo carteiraço.
Mas é o pista pra subir, mas depois que os vídeos tá dando certo, porque é uma técnica aí, né, limitada.
Sabe uma coisa que eu acho massa desse nosso rolê? É quando, tipo, só uma... Tipo, sei lá, você tá numa festa, numa rodinha com alguém e só uma pessoa te conhece. E a pessoa fala, tipo, ah, é que ele é famoso.
É. Aí dá uma vergonha.
E
dá...
aí você não é, porque ninguém te conhece ali, né? Se você fosse, as pessoas conheceriam. E aí você fica, não sou.
Aí
não,
os amigos ficam, da Globo? Da Malhação?
É,
aí, é a Tata Werneck?
Fica desdenhando.
Tem um canal no YouTube.
E hoje aí, é longo pra explicar.
Nossa.
E hoje em dia tem várias opções, né? Ah, você é famoso? Mas é o quê? É do YouTube lá? Ou faz aquelas danças no TikTok? É.
Não, eu sou do Clubhouse.
Clubhouse é foda, vocês têm já.
Ah, só peguei meu user lá, mas até
só peguei meu
um
user
de
também.
Preguiça. Eu fiquei com um pouco de
Mas que tem dono de tudo lá, dono de 50 milhões de, sei lá, de livros. É só a galera falando do que tem lá.
Eu confesso que ainda não parei pra entender muito.
Eu também não, tô julgando por cima.
Eu confesso que eu entrei pra. Tipo assim, é legal, mas ao mesmo tempo irrita muito. Porque pensa que falar no telefone com alguém já é chato. Imagina falar no telefone com 15 pessoas.
É um call, é um aplicativo de call.
É um call.
É só pra quem gosta bastante, né? Ou quer muito ouvir sobre aquele assunto.
É pra quem gosta de um call.
Eu já não tenho tanta paciência real, então...
É complicado.
Vocês não têm paciência de áudio, de WhatsApp? Eu não tenho. É só texto. Ou manda texto, não manda áudio.
Ah, não.
Às vezes, ele me olhou assim, porque quando é áudio, eu mando de 2 minutos.
Não
me venha com áudio de 15 segundos. Se é pra trocar ideia, é 2 minutos.
Você gosta de áudio?
Odeio áudio. E a pessoa que manda vários áudios, 4 segundos, 2 segundos, 3 segundos.
Pô, vamos chamar o Kevão ali.
É o rei dos 6 minutos de áudio.
Ah, não.
É porque também eu acho que, ou eu mando ok, que eu acho, puta, ok, às vezes o cara tá bravo. Ou eu mando um áudio pra falar, tipo, ô, ok, tamo junto. Viu como é melhor?
É, tu me mandou um áudio quando eu te...
Eu te mandei áudio?
É.
Aí, ó.
Eu tenho vontade de mandar um áudio.
Porque eu não queria mandar ok, eu falo, vou ser grosso com ela.
É.
6 anos aí pra gravar com ela, ok.
Não, mas aí a gente é muito hipócrita, porque a gente acha mais fácil responder por áudio, eu acho. A pessoa fala comigo, não, beleza, fechou então. É, tá... Beleza, então.
E os áudios... Ai, meu Deus, quase que eu estrago pra parada. Desculpa, mas... Não vem mais.
Ela tá nervosa.
Mas
os áudios são terríveis mesmo, os teus são péssimos.
Oi? Fala, joga na
amizade?
Não, porque...
Teu canal juntas.
Joga na
não,
cara.
Não, é porque dá muito ódio, porque a Thalita, pra mim, é o pior tipo de pessoa que manda áudio. É o tipo de pessoa que manda áudio pensando.
Ai.
Sabe a pessoa que muda de ideia no meio do áudio?
Sim.
Ela, não, porque eu acho que a gente pode... Ai, na real, gravar hoje vai ser tenso, né? E o tempo do pensar aqui, ó, e eu ouvindo. Não, porque se bem que... Ai, na real, o que que tu acha?
Eu sou assim.
Tá, mas era
assim.
Um textão, sabe? Vamos gravar hoje ou não? Que aí já matava ali, sabe? Mas aí ela tem um tempo do pensamento que já me irrita.
Tá bom, amiga, eu vou continuar mandando.
Tá, fechou.
E pensando mais ainda, pra incomodar.
Lógico. Eu gosto de áudio, resolve.
Eu não gosto de áudio. Pra mim, eu tenho vontade de mandar o print do teclado quando a pessoa me manda um áudio. Fala assim, usa.
Não, tem aí, a figurinha, é tem a figurinha do teclado. Tá vendo isso aqui? É pra usar. Eu mando pra todo mundo.
Manda essa figurinha,
eu odeio figurinha.
Você não gosta de figurinha?
Tchau, Cris.
Não, aí
cara,
eu preciso sair.
Obrigada.
Agora pra mim foi um pouco.
Não.
Porque até acuado
aqui. Não.
Não,
figurinha.
Ah, não tem como.
Não, a figurinha.
Figurinha é uma quebra cômica na conversa.
Não, e figurinha resolve. Figurinha resolve.
Ah, mas peraí, vocês não são aquelas que mandam as figurinhas daquela criancinha japonesinha lá.
Ai, eu tenho ranço também.
Eu não gosto dessa.
Qual que é a criancinha?
Acho muito sem graça.
É uma coreaninha desse tamanho, ó, tem irmãzinha também.
Que é a coisa
também.
Mais fofa do
não,
mundo.
Não, ela é maravilhosa, linda, super famosa no Instagram. Só tem figurinha dela.
Ai, Lirius, qual que vocês usam então?
Ai, eu adoro do Zoguinho.
Ai, Kuns.
Eu senti uma conexão aqui, eu vou até ir no banheiro.
Eu amo figurinha de dog. Pra mim, figurinha de
não,
dog
não, essas eu não tenho. Eu gosto de fazer figurinhas dos meus amigos.
Bom também, isso é bom também.
Ah, isso eu acho longo, preguiça.
Ah, tu tem várias tuas, tu usa várias tuas. Como é que tu tem preguiça?
É que eu recebo minha, né? Não faço.
Ai,
não,
famosa!
Não. Própria minha eu não faço, eu faço dos meus amigos. Aí eles devem fazer de mim, aí um vai fazendo do outro e todo mundo se manda as figurinhas.
É, não, fazer dos outros eu tenho preguiça um pouco.
Legal, tá?
Legal?
Então.
Legal? Show? A amizade bacana que tu vai ter comigo.
Bom, legal, ela vai mandar 40 áudios pra você. Se você quiser, e figurinha esquece, ela não manda.
Exatamente.
Só isso. Da criancinha japonesa.
Tô vendo vantagens.
É isso, turma. Muito obrigado por hoje. Até
você. Eu achei real que ia acabar.
Eu também, eu falei, caramba.
Chris rápido, já, assim, ele já tá brincando. Voltando.
É que o Chris, ele é bexiga solta. Todo evento que a gente
vai...
Chris
foi trocar o Gael e ele já vem.
A gente foi trocar a fralda ali. Acabei de voltar, viu? Eu fui dar tirada do joelho. Né?
É o termo. Essa, você é o cara que mais
cara
vai
é pai,
no banheiro.
Né? Quando fala tirar, é pai.
Ele já tá com expressões de pai.
Você é pai, você fala dar uma mijada. Aí, pô, virou pai, água do joelho.
Tá mais ranzinza.
Papai e mamãe vai ali namorar um pouquinho. É, não, isso é muito pra você especificar também, pro filho, essa parte, né?
Até porque fez outro filho e a gente sabe que tá em dia o namoro, né?
Graças a Deus.
Importantíssimo. Vocês
estavam falando sobre o quê? Enquanto eu fui
dar
uma tirada de água.
Aqui, ó, o assunto ali.
A gente finalizou o assunto de figurinhas que você não tem.
Ai, não, figurinha não gosto. Comenta aí quem não gosta também.
Aí, tá,
talvez sejam muitas pessoas, né?
Nós tivemos zero comentários aqui, Cris, por causa disso.
Todo mundo gosta.
Eu vou falar um comentário que tá tendo muito aqui.
Ai, Deus, lá vem.
É relacionado a você, você sabe disso.
Ai.
É. Mas a galera, juro, o chat tá assim, tá 5 mil mensagens por segundo falando só a palavra Fiuk. E você deve saber por quê.
Ela sabe.
Ah, lábios gostosos?
Não. Não. Foi tão rápido.
Você quer explicar ou deixa quieto?
Não, é...
Desconcertou.
Quer explicar, deixa quieto?
É porque, quer deixar assim, pra sua amiga explicar?
Não, vota quando for
não.
No paredão,
se
é isso?
Se eu
tiver
um
tá
conselho,
bom.
Melhor não.
Eu sou o exemplo do negócio. É que assim, ó, eu... Foi em 2014? Foi 2015, o primeiro carnaval que eu fui cobrir na minha vida... Lá na a antiga RBS, né? Na filial da Globo lá em Santa Catarina, eu fui assim, fui convidada pra cobrir o carnaval, fazer umas entradas ao vivo e tal. Deu, pô, que massa, não sei o quê. E aí, beleza, daí eu sabia que ia estar o Fiuk, sabia que ia estar algumas pessoas, e eu meio que planejei o que eu ia fazer com elas. E aí eu vi o Fiuk e aí eu pensei, eu já tinha lido umas notícias dele e tinha uma notícia num site lá falando que ele já tinha dado uma entrevista na Altas Horas de que ele beijava fãs. E aí eu falei assim, eu vou combinar com ele de que a hora que eu falar que eu gosto, que eu sou fã dele, pra dar a entender, pra ele me dar um beijo, só que aí ele vai entender isso e ele vai pedir pro segurança me tirar. Esse era o combinado.
Só que combinou
ele
isso.
Só que ele gostou.
Sim, eu falei, daí você pede pro seguranças me tirar. Tipo, que louca, não sei o que, tira. Só que aí ele me surpreendeu, no caso. Tipo, eu falei assim, eu fiquei sabendo que você beija fãs. É verdade? Dele, daí eu não lembro o que ele falou. Daí
quer
eu
ver
falei
alguma
assim,
coisa assim?
Aí,
olha.
Não, daí eu falei assim, você sabe que eu sou sua fã, né? E aí eu fiquei esperando meio que ele chamar o segurança, ele foi me dar um selinho.
Eu achei genial.
Ele gostou, maravilhoso.
Gostou,
é isso, fechou.
Não,
fechou,
mas ele foi super simpático aquele dia, foi super legal comigo, porque nem todo mundo que eu quis entrevistar,
bola,
ele foi muito querido, muito simpático mesmo. Não me senti ofendida com o que ele fez, assim. Acho que foi tudo na brincadeira e foi
maneiro. Teve uma galera que já quis já falar: olha lá, beijou a entrevistadora,
não, não, não foi
a
um problema, não foi um problema.
Eu recebi tanto esse vídeo.
Ah, é?
Aham. Uhum. Tipo, manda pra Thalia. Eu falei, gente, se eu já recebi, imagina ela. Fica tranquilo.
Manda pra ela, é foda. Você viu que tá circulando aí um beijo com o Fiuk, né?
Cara,
que
mas a galera desenterra real. E isso é um negócio de ir pro BBB. A galera desenterra de cada um. Desenterrou então. Do Fiuk. Esse meu vídeo, entendeu?
Tipo, gente, isso
foi por
é muito
causa
louco,
dele.
Né? Como é que sabe o que eu fico pensando também? Como é que as pessoas têm stories antigos
da
de
galera,
pessoas que não, são nem, não eram nem famosas? Tipo, eu não tenho story de ninguém. Mal tenho o meu.
Eles salvam numa pasta, né?
Eles salvam as paradas e tipo assim, olha só, Juliette em 2012. Tipo, mano, como é que tu conseguiu achar isso?
É, cara, é bizarro.
Não sei como é que isso funciona.
E como que ela tem a foto da Juliette antes tipo, da fama e da parada toda? Tipo, porque ela foi juntando fotos da Juliette.
Eita.
Como assim, gente?
Não, e aí você repensa também a sua vida, né? Tipo, o que que eu tuitei em 2007? Que eu pensava um monte de coisa errada. O que que as pessoas podem resgatar, tá ligado?
Exatamente.
Hoje é tudo registrado a todo segundo, né? Uhum, pensar, tipo, 1950, a pessoa fazia uma vida lá de anos e não tinha registro algum, só uma foto ali. Foto família, fazer.
Uhum.
E o resto? Não tinha registro.
Verdade. O
sentimento
cara
do cara.
Cancelado, né, nos realities.
É, não. Eu queria pegar alguém de 1950 e jogar no Big Brother, sem fazer um filme. Pegando alguém com a cabeça de 1940 e joga no BBB 2021. Deixa eu ver o que sai.
Que loucura. Nossa.
Mas é impossível de acontecer, né? Só num filme mesmo. Bom, vamos entrar naquele momentinho, Rafinha?
Preparar. É
eu vou puxar aquela vinheta agora. Vocês estão preparadas?
Sim. Pro?
A gente está no momento...
Sim, falou
pro. Nossa, explorei o mic. O momento... Superchat. Vocês conectadas, gente, com os fãs de vocês. Ah, é. Esse aqui é o momento que o programa tá aquecido e os fãs estão querendo saber coisas. E a gente deixa aí pra eles as perguntas. Agora. A galera do chat também, hoje, por ser um programa tarde, vocês estão mandando ver nesse chat aí que eu tô vendo. Então deixa o like, faz sua pergunta e a gente só vai ler a pergunta de quem, deixando o like. O Rafa vai pegar as mais apimentadas também. Então vamos ler agora. Super agora chat e chat.
É agora que vem.
É agora que vem.
Qual que é a pergunta do Cris?
É tranquila.
Tranquila.
Agora, a pergunta de quem conhece a gente em outros carnavais.
Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Eu gosto de ver o bicho pegar um pouquinho. Pensem, eu gosto. Vocês já foram encurraladas ao vivo?
Rende pra ti, né, Cris?
Ah, sempre rende um pouquinho. Sempre dá uma rendidinha, né? Não, mas o que eu gosto de deixar claro aqui, o programa, eu sempre deixo a pessoa levar pro caminho dela. Vocês já foram encurraladas a ponto de não conseguir sair em algum momento de um tema, assim? Um repórter que foi a fundo numa parada que vocês não queriam falar? Vocês já passaram por isso?
Não, o que eu queria falar, não, assim.
Tipo,
falar
a galera ficar num tema que você já quer sair, e aí a pessoa fica.
Se fazer de doido é um dom, né? Que a gente responde o que a gente quer, na verdade. A pessoa fala, tipo, ah, vocês brigam muito, a gente fala, nossa, nossa peça foi um sucesso, assim. A gente
se complementa na resposta.
É, porque a pessoa pergunta que coisa. A gente responde.
Inclusive, vocês
o que a
brigam
quer.
Muito, farpas.
A peça foi um sucesso.
Cara, a nossa peça foi demais.
Não, assim, a gente até, inclusive, sabe que todo mundo pergunta isso pra gente, porque é uma dúvida, né? De quem é dupla, de quem convive todo dia juntas, quase. Pergunta, tem curiosidade. Ah, vocês brigam? Vocês se desentendem? Vocês saem na porrada?
Porrada quase nunca.
Mas assim, ó, 2021 já passou aí 9 anos?
10 anos de amizade.
10 anos que a gente se conhece, mais 8...
De canal.
De canal, né? Então a gente já aprendeu, realmente já discutimos, já brigamos, já... Uma era de um jeito, outra era do outro. Mas, cara, acho que hoje a gente tá na melhor fase, inclusive, não só do nosso lado profissional, mas como na amizade, sabe? Uhum. Quando você amadurece, você percebe outras coisas, você desapega de coisas que não fazem mais sentido, que antes fazia. Então, hoje tem uma outra vivência, não só com a Gabi, mas com todos os meus relacionamentos e tudo, assim, né? Uhum. É uma outra vivência. Então, hoje em dia, zero, assim, zero, zero, zero.
Acho que a gente, tipo, discute coisas de trabalho quando a gente não concorda, porque além de amigas a gente é sócia, tem todo um rolê, né? Exato. Que a gente discute coisas de trabalho. Mas a gente nunca se desrespeitou, assim, né? Tipo, de se xingar ou algo do tipo. Mas eu acho
que... Só aquele dia que tu me chamou.
É, porque tu... agora. Não, mas eu acho que a galera bota muito, tipo, a nossa amizade num nível de perfeição, assim, como se a gente nunca tivesse discutido na vida, né?
É, eu não sei o ideal da galera, sabe? É. Assim, idealizar uma coisa que não é nem possível. Porque é óbvio, né? Quando a Gabi quer uma coisa, eu quero outra, a gente não se desentende, a gente tem que, né? Tipo, não, cara, vamos fazer assim, porque... Ah, não, mas a gente acaba rolando um atrito. Normal. É normal. Assim como com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai.
Qualquer pessoa que você gosta, você tem intimidade, na real, né? Tipo, em algum
então,
momento...
Então, assim,
vai...
nunca saiu dos limites. Eu acho que isso...
É uma puxada de cabelo, a gente para, porque a gente pensa, já foi.
É um dente quebrado, mas...
E foi, caiu.
Não, mas é sério, assim, a gente hoje tem uma outra vivência, também uma outra rotina, uma outra...
Estão mais maduras, né?
Todo mundo... outra agenda de compromisso também, sabe? A gente não é assim... Antes a gente realmente era de segunda a segunda juntas com a peça. É. A gente dormia no mesmo quarto, a gente ficava 24 horas
nessa época
juntas.
Da peça, deu uma deslumbrada em uma das duas, aí uma tinha que puxar e falar assim, ó, oh, menos, ou nunca teve isso de uma ir acalmando a outra. Porque eu sempre fui sozinho, então se eu deslumbrei um ano assim, que eu, pô, puta filme, livro. Assim, dá aquelas, o carro, paguei o AP, eu tava me achando. Só que é que, tipo, dá uma deslumbra... Você tira o pé do chão e volta, sabe?
Não, a gente é muito chata de pé no chão.
Mas vocês se equilibram ou...
Não, é natural.
Nem teve um momento que subiu alguma.
A única coisa que a gente faz de se equilibrar, assim, é quando uma não tá muito bem, a gente tem que fazer um job, então a outra dá uma segurada forte, assim, né?
É.
E é meio que a gente nem combina.
E é natural.
A gente já entende, assim, tipo, ah, hoje a Gabi não tá legal, hoje eu vou falar mais e fazer mais coisa. Hoje a tarde não tá bem, então
isso
eu vou
até uma
mais.
Coisa que a gente tava conversando esses dias, né? Que a gente acaba se complementando. E é natural, é algo muito natural disso, assim. Tipo, quando a Gabi fala uma coisa, eu já engato. Quando eu falo uma coisa e não sei terminar, a Gabi já engata e termina.
A gente
é isso,
se ajuda assim. Normalmente, assim. Mas nunca foi um rolê do tipo... combinado ou esse rolê de se deslumbrar, assim, né? Acho que
não,
nunca
rolou
isso.
Isso é muito foda, porque é difícil, né? Quando é muita gente gritando. Eu lembro que eu fui pra BH, eu fiz uma sessão em BH e o produtor, o Pedro Gazola, chegou pra mim, Pedro, tamo junto.
A gente conhece ele.
Chegou pra mim e falou, então, depois das 8, estão aqui 2, 3 sessões fechadas, já tal, aí fechou embaixo e em cima também. Falei, caralho, elas estão com tudo, hein?
Não, a gente
e aí eu falei,
terceira,
realmente
a
que,
gente
pô,
foi a terceira bilheteria mais vendida do Brasil em 2017.
Não, eu tô ligado, pô, ficava olhando tudo.
E tipo, a gente, tu falou de se deslumbrar, na real é completamente o contrário, porque a gente ficava assim, tipo, meu, não, duas sessões é muito, pô, não, duas sessões é demais, pô, vamos com calma, vamos abrir uma só pra não passar vergonha. E tipo, fechou cinco, sabe?
Tipo, três, quatro, cinco, seis mil pessoas num dia, que é muita coisa.
E acho que isso nunca aconteceu nem na peça e nem no canal, nunca, assim, a gente foi muito mais no sentido de, por exemplo, na peça as pessoas trabalhavam com a gente ficava tão feliz, assim, de ver a galera que tava trabalhando com a gente construindo a sua própria história e construindo o seu sonho também, realizando sonho, que a gente acaba que não... A gente não saiu do nosso mundo, saca? A gente ficava muito real e fica ainda muito real e vendo tudo que tá acontecendo de uma forma muito... às vezes até um pouco... Até não acreditando e um pouco inseguras do que pode vir, assim, né? Nunca foi uma coisa tipo, ah, não, estamos segurona aqui.
E, tipo, nunca teve um momento de, tipo, estouro do Depois das 11, assim. A gente cresceu muito de forma orgânica, assim, trabalho de formiguinha, sabe? Nunca teve, tipo, ah, viralizou esse vídeo e agora vão pras cabeças. Tipo, nunca aconteceu isso também. Então, acho que isso também é uma coisa que ajudou, né? Que
a gente foi conseguindo. Passinho a passinho, assim, sabe?
Vocês nunca pensaram... É porque vocês são de Floripa, vocês gravam lá. Ou eu tô errado? É isso?
Já gravamos lá.
Mas, tipo, vocês são de lá. Sim. Vocês não pensam em vir para São Paulo ou Rio pelas oportunidades que tem aqui em relação a YouTube, marcas e projetos? Ou não? Vocês estão satisfeitas fazendo essa ponte aérea aí, vamos dizer?
Desde 2010 que eu escuto. Você não vai pro Rio nem São Paulo? Então, eu acredito sim que onde você vai, você cria mais oportunidade. Você cria mais ou não? Você cria oportunidade de um lugar onde você tá. Então... A gente conseguiu crescer em Floripa. A gente conseguiu fazer. E, de fato, tipo, como a gente tava falando, foi tão passinho, passinho, porque a gente tava em Floripa, a gente tava, né, só no nosso mundo ali e tal. Então, a gente conseguiu ter o que a gente tem e acredito que várias pessoas que não estão nesses polos também constroem de uma outra forma. Não que esteja errada nem certa, sabe? Ou que a gente teria mais ou menos. Eu acho que isso é cada um... Tem o que deve ter e acho que cada
Depende
um tem...
Depende do local.
Isso, eu acho que o que for pra ser seu vai ser seu, tá ligado?
Boa.
Mas eu acho que, claro, né, você conhece outras pessoas, você, tanto aqui ou no Rio, onde você for, você conhece mais gente que pode te abrir outra porta. E assim é, mas não que isso vá mudar drasticamente a nossa história, não sei. Não sei mesmo.
Esses dias eu tava falando com a Thalia até que eu vou me mudar pra São Paulo, mas não é nem pra um rolê de tipo, ai, trabalhos. É mais porque eu quero uma mudança de vida mesmo, porque bateu uma crise de existencial depois de um término de relacionamento. E a gente tá aí em busca de quem a gente é. É isso, gente. Ficou baixo astral de novo? Ficou. Me siga pra mais.
Como que é? Ficou um...
Me siga pra mais.
Baixo astral. Ficou baixo astral. Não, mas é importantíssimo. Eu já morei no Rio, né? Uns 4 meses. Eu não consegui morar mais. Aconteceram várias coisas que eu não consegui ficar. Mas... aí que é o louco, porque desde que eu falei que ia ser atriz, todo mundo... Quando é que você vai pro Rio? Quando é que você vai pro Rio? Eu fui pro Rio e eu fui dar certo em Floripa. Uhum. Então, não quer dizer sobre o lugar. Não é sobre isso mesmo, assim. E cara, querendo ou não, a gente sempre tá por aí. Nossos projetos, eles não necessariamente acontecem em Floripa. Nosso projeto é pro Brasil inteiro. É online, é no YouTube, é vender livro, é vender... Né? Tipo, a gente tem nossos negócios online. Então, a gente tá em qualquer lugar do Brasil, do mundo.
Do mundo, a gente já botou um negócio
do
Brasil, mais...
Do Brasil e... Então, acho que é isso. E a gente tá sempre aqui. Tipo, hoje a gente grava em São Paulo. Então, necessariamente, agora com a Gabi aqui também, eu vou, né, ficar uma semana...
Ficar na minha casa, fazer brigadeiro.
Querendo ou não, ficar uma semana do mês aqui. Todo mês vou ter que vir e é isso aí, bora lá.
A zona de São Paulo.
Muito bem, a zona.
Nossa,
tá bravo,
gente,
São Paulo.
Que longa que ficou essa resposta. Eu não aguento mais ouvir a minha voz, perdão.
A zona.
Eu gostei.
Eu gostei também. Teve até um momento que ela falou, nossa, gostei.
Eu gosto.
Foi profunda, você foi profunda.
Vou ler agora umas perguntinhas que chegaram aqui no chat, no superchat. A Beatriz Carvalho mandou assim, Thali, suas corujas de estimação estão cuidando da sua casa enquanto você viaja? Conta essa história pra gente. Amo vocês, estava super ansiosa pra esse programa. Mandem beijos, arroba PandaFig aqui.
Beijo, Panda.
Pandinha.
Ah, esse é o fã clube.
PandaFig.
Gente, eis que eu estou na minha casa. E aí, ali eu tenho uma varanda, né? Tipo, pra fora, assim. E teve uma vez que eu fui sair ali na varanda, duas corujas, tipo, gigantescas, com um olho deste tamanho, olhando pra mim assim, ó.
Cara, será que eu tenho conversa desse dia?
E elas ficam...
Vê, com o Femiga, tem uma coruja me olhando aqui.
E elas têm um...
Dia é muito boa.
Um... um olho, e elas ficam me acompanhando dentro da minha casa, assim. E assim,
desconfiado.
Aí elas vêm de manhã, e todo dia às 5 elas voam. Aí eu não posso ir na minha varanda, infelizmente, perdi a varanda para as corujas. Então, eu tenho que ficar vendo, tipo assim, ah, hoje elas vieram mais tarde, vieram mais cedo, vou aproveitar enquanto elas não vêm.
Isso
então,
é sempre.
Vem, eu tenho que ir embora. É.
Eu tenho a conversa aqui.
Tem
o
áudio?
Temos a conversa do dia. Não, o áudio, não sei se tu mandou áudio. Não, tu não mandou áudio. Eu mandei áudio só.
Não, mas eu mandei no primeiro dia.
Tu mandou assim, Gabi, tem um fucking ninho de coruja na minha varanda. Aí eu mandei riso, ela mandou foto. Eu falei, que coisa mais linda, amiga. Olha que hippie, isso é proteção. Aí a Thali, calminha como ela, falou, elas atacam, cacete.
Proteção da onde, inferno?
Aí eu falei, tô chocada. Aí ela falou, tô chocada, tem duas. Gabi, é sério, não posso na minha varanda, cara. O que, que eu faço? Eu vou chamar o bombeiro, me passa... E é isso, ela... E é isso.
É porque é coruja buraqueira. Hoje. Elas atacam real.
Isso não resolveu até hoje.
Se tiver ninho.
Devem estar fazendo
agora
ninho.
Ela sempre...
Agora ah,
ela
você gosta.
Agora a gente fez até uma amizade. E eu sei até o limite que eu posso ir, sabe? Então elas ficam lá naquele vasinho e eu... Opa, bom dia, cama água.
É tipo, elas pegaram o terreno ali. É delas a varanda.
É delas. Cris, é delas.
Mas elas já atacaram.
E elas estão dividindo o aluguel agora.
E elas
então
não...
tá tudo bem.
Elas não fazem nem um pix pra mim.
Elas já te atacaram? Você já tentou
não,
chegar
não.
próximo?
Não,
nem nada.
Não. Nunca cheguei tão próximo, porque, né?
Eu melhor tô... garantir, né?
É, tô aí no lugar delas, né? Criei uma varanda ali que é delas, na verdade.
Exatamente isso.
A varanda das corujas.
É.
Depois
é
a gente passa o contato do Richard e aí junta as histórias.
Caralho. Chama mais um aqui pra pegar as várias corujas.
O Richard tava ontem aqui.
Beijo, Richard.
É que você tá rindo que eu lembrei do que você lembrou do Richard usando o rapé aqui.
Não, eu tava rachando o bico.
Bom, enfim.
Caraca.
Aí... Não, eu vou falar pra vocês pra contextualizar. Ontem o Richard Rasmussen veio aqui no programa. Uhum. E aí ele usou rapé. Eu
ele
não
mostrou
sei
pra
explicar,
mim o que era rapé. Eu
não
sabia.
Sei explicar o que é.
O que é rapé?
Então.
É uma raiz indígena muito louca que eles queimam, fazem um pó pra ter tipo uma.
E aí você.
Viagem,
é...
assim.
E aí ele usou
drogas,
aqui.
Drogas, chama drogas, não?
É, não, não chega.
Não, foi usado ao vivo, não fale isso.
Entretenimento.
Tem que ressignificar, Thalita, o rapé, não tem que ressignificar.
Tem não ressignificar o rapé, não é exatamente uma droga. Mas ele usou aqui e a gente tá rachando da situação. Ah, e a Áscara Estrela mandou assim: sou fã dos quatro, mandem beijos e pede pras meninas falarem dos projetos desse ano.
Louco.
Inclusive, gravamos juntos uma parada aí.
Ah, é verdade. Pro Depois das 11, a gente tá com a segunda temporada do Show do Milhãozinho, né, amiga?
Isso.
E também vamos gravar uns vídeos legais que a gente tá ansiosa, assim, porque acho que volta um pouco do Depois das 11 das antigas, assim, né?
É, a gente tá querendo estar numa onda, assim, de começar a buscar a essência do Depois das 11, porque 10 anos já de amizade, 8 anos de internet, a gente já fez de tudo um pouco e agora a gente quer voltar pro simples de novo, sabe? A gente faz umas coisas meio megalomaníacas às vezes e agora a gente quer voltar pro que...
É, porque, tipo, certo. Nosso canal sempre foi a questão da essência, né? Tipo, sempre deu certo por a gente fazer o que a gente realmente tava sentindo no momento. Sempre foi assim desde o início. E aí a gente, pô, nessa nova fase que a gente tá, né? Nessa fase... gostosa, assim, de vida que a gente tá hoje, a gente, poxa, vamos fazer o que a gente tá afim hoje. O que que a gente tá afim, né? Começo do ano a gente se encontrou e falou, o que que a gente tá afim? E aí a gente, nessa conversa a gente tava num bar, conversando, rindo horrores, tomando aquele drinkzinho maneiro, duas mulheres, 25, 26, e a gente, cara, é isso. É isso que a gente tá afim. A gente tá conversando sobre a vida, estamos conversando sobre relacionamentos, e não importa se a gente conversou de relacionamentos antes, hoje é uma nova visão. Hoje é outra coisa, é outra história. Então, cara, é isso, a gente quer conversar, a gente quer trocar experiência, a gente quer voltar os assuntos, assim, né, que a gente gostava
a gente
tanto.
Quer voltar a experimentar, na verdade, né, porque, tipo, depois de 8 anos de internet, meio que você acaba fazendo uma receita, assim, de bolo, e você tem medo de sair daquilo também, né, você tem medo, tipo, pô, tenho medo de não ser engraçada, tenho medo de não chegar nas expectativas das pessoas, assim, né? De decepcionar a galera de alguma maneira. Então, a gente tá, de novo, fazendo aquilo que a gente acredita que é da gente, assim. Que é só
e
nosso.
Sem contar que chega uma hora, assim, que parece que, gente, não existe mais nada pra fazer, né?
É. Nossa.
Sim.
Ou a gente compra um carro que nem o Resende, bota um monte de bola colorida dentro, ou a gente
e finge que não sabia.
E, ou a gente não sabe o que a gente faz.
Exato. Difícil. A gente decidiu ser sincera com o nosso sentimento no momento, sabe? E tá sendo ótimo, e é isso que a gente vai fazer. E eu acredito que as pessoas que estão nessa vibe também vão se identificar. E é isso. Tipo, a galera que acompanhava a gente há 8 anos já cresceram, já tem também outras vivências, outras experiências. Então a gente também tem que acompanhar, sabe? Não dá pra gente ficar só fazendo coisa que a gente sabe que dá certo e não ter a ver, não ser coerente com a nossa vida hoje, sabe?
É, com o que a gente curte.
Os fãs estão crescendo juntos, né?
É.
Uma vez uma fã falou assim: ah, tô terminando a faculdade, eu vou encerrar meu fã-clube, muito obrigado por tudo, tô começando um emprego hoje novo, parabéns pelas conquistas, tchau. Coloquei a Adele e falei: caraca, cresci com os meus fãs, mas ela tá me dando um tchau. Ela falou: vou continuar te assistindo, mas o fã-clube pausa hoje. Tipo, tinha 10, 12 mil seguidores. Eu falei: caraca, ela deu adeus. Foi trampar, foi viver a vida. Mas ela tinha 15 quando começou o fã-clube, isso. Não, 15 não, tinha 17 pra 18 lá que ela terminou a facu, é isso.
É isso. A gente escuta: cara, tu fez parte da minha adolescência. E eu: sério, hoje tu já é adulto e eu fiz parte.
A gente sente velho.
É, a gente
tipo, nossa,
velho.
Minha infância aí, ó, depois das 11. Tem gente que comenta assim, tipo: meu, marca amiga, né? Meu, lembra da época que a gente assistiu depois das 11?
Nossa, dá uma dor no coração.
É,
você
comenta
isso, dá uma dor no coração.
Eu ouço muito isso. Lembra a época que eu assistia o Christian, o Mauro, o Ted? Eu falei: eita,
cara,
época.
É louco, né?
Há 3, 4 anos. 5, talvez.
Nossa.
É. 10 anos de canal já. Eu falei:
e nada mais justo do que crescer junto, né?
E tem que crescer tipo, junto, tem que ser sincero com o público. Não adianta mascarar.
Exato.
Né? Não sei, a gente sempre fez muito vlog, muita... Né, acho que a gente, além de apresentar também, a gente tem muito lance do vlog, de ser sincero também. Então, eu não consigo fazer nada que eu... não acredite 100%. Então a galera vê se você tá sendo sincero ou não, né?
Total, total. É por isso que daí rola a identificação, né? Quando é forçado, ninguém se identifica. Quer dizer, ninguém não, né, Forte? Porque a gente vê várias coisas forçadas e as pessoas... Opa. Ah, eu não acredito! Eu não acredito que ele não viu! Entende?
Ele viu, a gente sabe que viu.
É o que eu falei no começo do programa. Com um bom TP e um bom roteiro, então alguns se saem bem também.
É, às vezes nem um bom roteiro, né? Mas vamos lá.
O que vale é a consciência, né? O que vale é a consciência. Mais que a conta bancária, pra gente, o que vale é a consciência.
E um bom gestor de crise. Brincadeira. Próxima.
Manda pra Carol com calma, que ela vai precisar. eu ia falar um negócio pra vocês antes de ler essa pergunta. Acho que vocês estariam muito bem fazendo podcast. Não necessariamente
eu
trocando...
Eu tenho podcast.
Você tem? Eu não sabia. Desculpa.
Não pesquisou. Vocês...
Obrigada.
Não precisei do convidado hoje. Mas seria muito da hora vocês duas falando ou não
entrevistando. Podcast depois das 11, tipo isso.
Oh. Acho que mais cara limpa e trocando uma ideia. E às
isso
vezes
isso que a gente
convidados.
Fez só elas, né? Tipo...
É, às vezes não, só vocês.
Não, podem, por favor.
Meio milkshake de Wanda, que é...
Ah, é muito bom.
É muito bom. Meio essa vibe, assim, acho que vocês
não,
estariam muito bem fazendo juntas.
Tu empresta os equipamentos pra gente gravar?
Vou gravar aqui, inclusive. O Cossiello gravou aqui o TuretteCast. Inclusive, Cossiello, você quebrou 3 câmeras aqui, vou colocar na conta.
E vamos lá, o Dark Empty mandou assim: tava lembrando quando a Thali, Gabi e Rafa se arrumaram pra ir na balada, serem bem jovens, e quando chegaram lá só tinha um tio varrendo o salão.
Oxa.
Nossa.
Pra você ver o nível do...
Elas foram muito além.
Isso que acontece quando a gente resolve sair. Pra vocês verem quão nada a ver a gente é. A gente é tão de boa de não fazer nada que quando a gente sai acontece esse tipo de coisa.
É que a gente é mais... Sabe quando você pega e planeja a saída? Isso é mais coisa de tia, né, gente?
Nossa, gente, é coisa
porque
de
tia. Semana que vem...
É, coisa de amizade, você vem tipo, ô, bora? Meu, bora! E aí acontece um rolê incrível, porque
no
você
dia.
Não planejou. E aí
eu tenho que me preparar, eu tenho que tirar um cochilo. Aí... Eu vou ficar acordada mais tarde, então eu tenho que tirar um cochilo à tarde.
Aí a gente, o quê? Tava planejando isso há anos, né? Ah, aquele dia lá a gente vai sair. Daí, quando você planeja muito, dá merda. Chegamos
e a
Thali
tava arrumada linda. Tava muito gata. Que mulher gata. E aí a gente foi num lugar que faria sentido ela estar gata daquele jeito. Só que o lugar tava... Só tinha um senhor realmente passando pano no chão. A gente pensou, poxa, acho que...
Acho que é hoje não. Hoje não. Na mesma balada que a gente foi, que tinha 10 pessoas, que a gente pegou aquele caramba lá.
Mesmo lugar. Aquele lugar já tá fadado ao erro e a gente insistiu naquele lugar. Aí a gente tá, pô, essa balada não dá, fechar e tal, mas vamos pra onde, né? Aí eu falei, pô, tem uma rua lá em Floripa que é tipo uma Augusta daqui, só que versão bem pocket, sabe? Que tem vários barzinhos, assim, a galera fica na rua. Eu falei, bom, vamos pra lá, né? A gente toma um drink lá e fica lá. Só que eu e o Rafa, a gente tava com roupas normais e a Thali tava, tipo, num nível, assim, ó, muito, muito gata arrumada.
Baile Vogue.
Baile Vogue. Daí a gente foi e aí um cara parou na frente da Thali e falou, meu, você não devia estar aqui com essa roupa. O que ele falou pra ti? Você tá de calça flare?
É, tá de calça flare, tá ligado? Aquelas calças que abrem. Pô, tá de calça flare. E tava todo mundo, tipo, muito jogado.
Muito de boa, de tênis, de boaça. Ai, cara, o cara jogou a roupa dela, foi embora. Assim,
aquele
sabe?
Dia foi inesquecível.
Ele ainda falou pra você que você não devia estar daquele jeito ali. Não. Esse é o pior. Você não devia estar assim aqui, viu?
Ela entrou no Uber e foi pra casa.
Foi literal. Não, o Rafa deu carona, né?
Rafa deu carona.
A gente, meu, bora? E fomos embora e dormimos. Bem tristonha.
E é isso. Foi isso. Nosso rolê foi esse.
Rolê pra baixo, assim, né?
Deixa eu pegar aqui que eu me perdi aqui. Ah, a Ariadne mandou assim. Pensam em fazer peça novamente quando tudo melhorar? Amo vocês, tá, meninas?
Nossa, sonho, né, gente? Isso tá no sonho. Quando melhorar, cara, primeira coisa é isso, né?
Como que era a peça de vocês? Qual que era o contexto, assim, da peça? Era...
A gente vai fazer agora pra ti.
Faz aí. Faz uma palhinha pra gente, 5 minutos aí.
Cara, a nossa peça, assim, modéstia à parte, né? Mas a nossa peça era sensacional. Era sensacional.
Bem modéstia à parte, mesmo.
Não, era sensacional. Era sensacional.
Era melhor que tinha no Brasil, modéstia à parte.
Olha... Não quero ser assim, mas é verdade, era sensacional, né? A gente contava a nossa história, a gente contou como a gente se conheceu, como criou o canal.
É. Então, tipo, nosso primeiro sonho juntas, na real, era ter uma peça, porque a gente somos atrizes e aí o nosso rolê meio que é esse mesmo. Então, a gente levou a sério o bagulho. Então, tinha o roteiro mesmo, tinha o cenário, tinha as entradas, tinha os momentos, tinha os atos, tinha tudo certinho, porque foi o projeto da nossa vida, assim. Tanto é que realmente foi a terceira bilheteria mais vendida do Brasil. A gente rodou 180 lugares, foi 180 sessões, né? Carai. Por aí. 50 mil telespectadores. Foi um bagulho, tipo, enorme, assim, pra gente. E foi onde muita gente que a gente nunca imaginou ia conhecer a gente, sabe? Tipo, uma galera global ia na peça. Tipo, uns atores muito... Eu me lembro que quando a gente apresentou no NetRio, assim, a gente tava fazendo... Os nossos tinha dois momentos de monólogo, eu e a Thali, e aí eu tava fazendo meu monólogo, e aí eu olhei pra coxia, tava a Thali, assim, tipo, esperando pra entrar, e atrás da Thali tava o Odilon Wagner tomando um cafezinho, assim, olhando, assim, tipo, a peça, e eu, caralho, como assim? Quase que eu não consigo falar, daí a gente terminou de falar, e ele foi até o nosso camarim e falou, meu, sensacional, tipo, eu nunca vi tanta gente jovem no teatro, o que vocês fizeram é absurdo, parabéns pra vocês, não sei o quê, e aí trocou uma ideia e tal, e...
É, foi surreal, incrível, assim, foi incrível. Foi a maior realização, assim, nossa.
Foi.
Né, de tudo, de vida, assim mesmo. Foi a mudança de tudo.
Foi. Mudamos foi a nossa tudo. Grande virada, assim. É. Foi.
E peça é correria, né?
Meu,
mas a gente sente uma falta.
Não, e assim, naquela época a gente ainda postava 2 vídeos por semana.
Isso.
Então a gente realmente não tinha um dia de folga. Era sexta, sábado, domingo viajando. Voltava segunda e já ia pra pauleira. Gravava, editava. Eu editava ainda.
Aham. Uhum.
Tipo,
você editava os vídeos? É, isso que eu ia perguntar também.
Cara, eu ainda botava a mão. Tipo, eu botava a mão. Tipo, editavam, assim, né? Montavam, mas aí eu...
Fazia as peças.
De alguma maneira hoje, né?
É, mas eu digo assim, eu ainda ia até a dia pra botar a mão e editar, porque eu não conseguia desapegar.
Uhum.
Com isso tudo acontecendo. Foi bizarro, foi bizarro.
Mas foi da hora.
Foi.
A Vanessa Oliveira mandou
Fala,
assim...
Fala, Vanessa, querida.
Meninas, o Cris vai estar na segunda temporada do show do Milhãozi?
Olô! A galera já pega assim no ar.
É, eu falei da participação num projeto, eles já linkaram e tá aí. Revelamos que não podia.
Como é que será que ele foi, hein?
Como será que eu fui? Vocês vão ver o prêmio que eu ganhei.
Deu nervoso, ele falou que suou a axila.
Será que foi bem, Cris?
Ficou com sudorese.
Não, deu. É, suei. Você usar desodorante antitranspirante.
Não pode dar spoiler.
É, não vamos dar.
Mas ele foi bem.
Em breve no canal delas.
Não pode, ele foi bem, ele ganhou.
Ela pode estar blefando e não saberemos.
É, eu posso estar blefando e ninguém vai saber. Tem personalidade forte,
viu? A Lari Cirilo mandou assim: pergunta pra elas quando foi que elas perceberam que o canal estava começando a dar certo. Qual o vídeo que elas viram e pensaram: putz, acho que agora vai?
Não foi um vídeo. Tem uma data específica de quando a gente pensou: sim, temos.
Rolou.
Que foi num evento em Balneário Camboriú que a gente fez em janeiro de 2017. Acho que foi.
Não, acho que foi bem antes da peça, não foi?
Então, a gente estreou em maio.
Ah, tá.
E, não, então foi aquele ano que a gente pensou, cara, acho que vai vender a peça. Que a gente foi fazer um evento em Balneário Camboriú, chamaram a gente, uma loja. E aí tinham 200 senhas, né?
200 senhas. E a gente apavorada porque tinham 200 senhas.
Sim, tipo era pra encontrar a gente, tirar foto e tal, e ia rolar um eventinho. Aí a gente até falou, gente, 200 senhas é muito, vamos baixar pra 150?
Pra não ficar feio e tal, não sei o quê.
Chegamos lá. A gente parou o carro, o segurança já veio. Gente, avisem aí, porque estão quebrando porta, estão quebrando tudo. Uhum. E não sei o que da gente. O quê?
O shopping teve que fechar.
Aí o cara falou, avisa no Instagram aí de vocês que é pra eles pararem de fazer baderna, não sei o quê. E a gente, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente entrou, tinha 3 mil pessoas.
3 mil pessoas. A loja recebeu multa, porque várias outras lojas tiveram que fechar. Quebraram várias paradas da praça de alimentação.
Sim, eu fico até arrepiada de falar isso. Porque,
a assim, gente chegou foi assim, sensacional. Ó, quando a gente viu, tipo, que eles não conseguiram abrir a loja. Tipo, a gente entrou na loja, a loja vazia e a galera com fila pra fora, assim, que não dava pra entrar. A gente, eu me lembro que a gente tava de mão dada, assim, que a gente olhou e pensou, cara, a gente não acredita.
Tem até uma foto muito maneira. É.
E a gente chorando, a gente começou a chorar.
Gente, vocês não têm noção, a multidão de gente lá pra fora e quebraram, aí outras lojas fecharam porque quebraram porta, quebraram coisa. É. E a gente, meu Deus, a gente quer atender todo mundo, a gente ficava, meu Deus.
Oi, a gente era pra ficar 2 horas, a gente ficou mais 7 horas, eu acho, a gente ficou, tipo, muito
sem
tempo.
Sem comer, cara, foi assim,
cara, mas bizarro. Eu me lembro que nesse dia, assim, eu cheguei em casa e eu cheguei em casa chorando, óbvio. Minha mãe, assim, o que aconteceu? Eu falei, mãe, aconteceu. Tipo, aconteceu.
É.
Não sei como, mas aconteceu. E foi nesse dia que eu pensei, tipo, cara, tudo aquilo que a gente planejou e que a gente sonhou e que a gente anotava nos nossos cadernos de roteiro na casa da Thali, em cima da cama, tipo, tinha virado realidade, assim, sabe? Uhum. Tinham pessoas pra assistir aquilo que a gente tava fazendo. Então,
sim, sim.
Foi sensacional. Aquela sensação daquele dia eu nunca vou esquecer.
Depois das 11, gente. Meu Deus, que loucura. Tipo, a gente não sabia que impactava tanto, assim.
Nossa, foi surreal.
E ainda Balneário Camboriú, assim, sabe? Tipo, né? Uhum. Por exemplo, não era São Paulo, que tem tanta gente que acompanha a gente. A gente, poxa, ali pertinho da nossa casa, uma galera, no verão.
Não, foi uma das sensações mais
e
loucas
da minha
vida. E
era dia de semana, eu acho, ainda.
Era. Tipo, a gente tava morrendo de medo porque a gente pensou, meu... É um bagulho que, tipo assim, dia de semana, 200 senhas, é numa loja, tipo, qual é a chance, sabe?
Uhum. Não, foi massa pra caramba.
Foi louco. Foi um bagulho
da hora. Eu lembro que eu acompanhei o Cris, só que eu não trabalhava com... Eu trabalhava na Forma Turismo. E aí eu acompanhei vocês e o Cris na época que teve aquele evento de Floripa. Que foi na casa, que, várias lives, que eram umas lives na casa.
Ah, o dia de verão.
Dia de verão, isso mesmo. E aí eu acompanhei a parte do... Pessoal que era da Digital, que era o Cris, o Rafa, não lembro mais quem, o Cossiello, enfim. E eu lembro que na porta da casa era mó galera, assim, gritando. E entrava na van no costão ali, gente querendo saber de vocês, o Cris, não sei o quê. Aí tinha que atrasar a van pro evento, porque eles tinham que tirar foto com todo mundo que tava lá. Eu lembro disso, é tipo bem legal ver do lado de fora a galera, né, indo pra cima de vocês, assim.
Emocionei.
Tá bem, parcinha? Gasgou aí?
Gasguei. Tava aqui, engoli as ali e gasguei.
Posso pra lá. Mais uma perguntinha aqui da Ana Júlia França. Ela mandou assim: vocês sentem a necessidade de tratar de assuntos mais adultos por saber que o público de vocês cresceram? E eu adoraria um podcast do Depois das 11.
Oi. Cara, acho que nossos próximos vídeos já vão virar quase um podcast, né? Tudo que a gente vai falar.
Exato.
Esqueci a pergunta.
Se vocês sentem a necessidade de trazer assuntos mais adultos.
Sim, acho que é uma coisa, de novo, assim, natural. Porque lá em 2017, quando a gente tinha os nossos... Não sei fazer conta. Quando a gente tinha os nossos 19 anos, por aí, fazia sentido, né? Falar de ex-namorado, falar de TPM, falar dessas coisas. Agora as nossas vivências já estão outras. A gente tá morando sozinha, tá pagando conta de não sei o quê, tá fazendo tal coisa. Então a gente acaba tendo que falar de coisas mais adultas meio que... Porque é a nossa realidade também, né?
E eu acho que, assim, os assuntos podem ser os mesmos, mas é outra visão, como eu tava falando.
Exato.
Né? A gente vai falar de ex-namorado, mas de uma outra forma hoje.
É.
Pode falar de né, relacionamentos no geral, mas hoje ainda é diferente do que a gente fez um vídeo em 2017. Então, é inevitável. A gente não consegue mais falar daquela forma também, né? A gente não consegue mais fazer as mesmas piadas. A gente não consegue...
Era forçado, né?
A gente não consegue e nem queremos ser as mesmas pessoas, né? Porque
não faz sentido,
é natural.
Né?
Que bom que a gente foi mudando, porque assim que é a vida, né?
Uhum.
Então a gente não tá fazendo nenhum personagem pra manter esse público que gostava da gente ou que hoje não acompanha mais. Não existe isso. É isso aí. YouTube é isso. A gente mostra a nossa vivência do momento, né? Assim como o Instagram e tal. Também não tem como a gente ser uma pessoa no Instagram e outra no YouTube. Então é por isso que a gente também tava conversando, sabe?
Já ficou muito fragmentado.
Poxa, no YouTube a gente tá fazendo isso, mas no Instagram a gente é isso.
É.
Não faz sentido.
E eu acho que é justo também com a gente, porque a gente não é só... Eu acho que a relação que a gente tem no YouTube, assim, das pessoas acompanhando os vídeos, só os vídeos antigos, pode ser uma visão meio bidimensional, assim, sabe? E aí, como a gente já tá numa outra pegada hoje em dia, já tem Instagram, já tem Twitter, já tem tantas outras coisas que a gente tá movimentando mais, assim, outras redes sociais, Clubhouse, etc. As pessoas conseguem ver outras faces, assim, da nossa personalidade, conseguem ver outras vertentes do que a gente faz, do que a gente acredita, do que a gente gosta. Então, agora a gente tem mais... Como é que eu posso dizer isso? A gente tem mais bagagem?
Mais experiência, outra visão.
Mais vivências.
E aí agora faz sentido trazer essas novas pessoas pro YouTube, né?
É. Posso te fazer uma pergunta?
Pode.
Quando tu soube que ia ser pai, tu não ficou com um pouco de medo também? Desse,
total.
Não digo de ser pai, ter uma família, mas digo agora...
Essa menina que fechou o fã-clube foi na época que a Azul tava grávida e tal. Aí eu falei, eita, galera, mudou completamente parada aqui.
Tu tava
minha vida mudou e do público mudou também, né?
Num negócio meio... Assim, né? Molecagem, bababá, e daqui a pouco, pô, você pai, o que o meu público vai achar? Tu não ficou inseguro nesse
momento?
Muito
inseguro, muito inseguro. E foi a hora que eu, tipo... É muito do que vocês falaram de trazer a essência. Eu falei, eu vou tentar ser o mais sincero possível. Eu tinha, sei lá, 4 editores pra fazer meu daily. Eu voltei a editar meus dailies. Voltei a fazer todo dia o que eu gravava no dia, eu postava no dia. Voltei a falar com o público que eu tava sentindo. Voltei a me filmar de manhã sem passar base no aqui embaixo do olho, fazer a chapinha e colocar a pomadinha que nem o Gusta, eu fazia com o Gusta. Eu falei, foda-se, vou voltar a me filmar de manhã, como sempre foi, mostrar que agora eu tenho uma mulher todo dia que ela às vezes tá feliz, às vezes tá brava, porque ela só participava das tags, e a galera falava, vocês não combinam. Aí comecei a mostrar as no daily, a galera, pô, realmente, vocês combinam muito. Eu falei, porque vocês não conheciam a fatia que eu conheço.
Real, né?
E aí eu fui trazendo mais a vida real pro daily. Óbvio que com recortes e tal. 10 minutos de um dia de 24 horas tem recortes, mas é o mais sincero possível que eu posso ser em 10 minutos.
Sim.
E a galera se reconectou, assim, com o conteúdo, com esse novo contexto da minha vida. Aí eu trouxe o livro do Vou Ser Pai, e aí todo mundo entendeu, realmente. O Christian Figueiredo adolescente vai virar pai.
Tu ficou com medo desse descolamento da galera?
Total.
Tipo assim, nossa, por que agora eu sigo um pai?
Tipo,
né?
Vamos dar um follow.
Tipo,
tanto que quando eu assumi o namoro com a Azul, eu perdi,
merda.
Tipo, 100, 200 mil seguidores. A galera não queria seguir, ficava atacando a Azul. Tanto que a Azul fala em vários podcasts. Nossa, a galera era agressiva, né? Eu falei, porque, tipo, é o ídolo adolescente que fez ali um filme e tal. Aí ele ficou um tempo postando só um vídeo por semana. Ninguém sabia muito bem da minha vida, porque eu não tava postando muito dele, não tava postando muito Instagram. Tava vivendo a vida doidado, curtindo realmente tudo que eu conquistei. Depois de 6 anos sem parar. E de repente eu conheço o Azul nesse meio tempo solteiro, começo a namorar ela. A galera fala, que tá com o Azul de férias coisas, seja lá que projeções criaram na Azul ali. Que é essa gostosona com esse moleque? Eu, qualquer merda que criaram ali, atacavam muito ela. E aí eu comecei a mostrar ela no daily, voltei o canal de daily e tudo ficou normal. Eu falei, olha só, olha como a galera julga, aponta o dedo. Então eu mostrei a fatia original da minha vida real que eu tava vivendo. E a galera se reapaixonou e eu, putz, começou a vir outro público, reciclou o público. Os canais voltaram a crescer, a galera que já não assistia voltou a assistir. E é muito legal, reciclei também o Eu Fico Louco com o formato onde tudo começou. Depois de 10 anos contando histórias no YouTube, 10 anos fazendo tag... Pô, agora eu tenho um bruto ao vivo com pessoas que eu cresci junto com elas. Faço as tags, troco ideia de vivências que são importantes pra galera que estão ouvindo, que tá começando uma vida profissional aí. Uhum. E é isso, passar uma coisa legal e sincera. Eu acho que eu posso não fazer isso aqui pra sempre. Daqui a 10 anos vou estar fazendo podcast. Não sei, mas vocês podem ter certeza que eu vou estar sendo o Christian que vai fazer o que gosta, que nem vocês.
Né? Acho que é aquela coisa... clichê, mas tipo, seguir o coração sempre dá certo.
Seguir o coração, você faz o que você não gosta, uma hora vai estourar a corda, ai, dá dinheiro, dá isso, daquilo. Mas tá, mas durante quanto
mas
tempo?
Tá
quantos
feliz,
anos?
Né?
Até onde sua cabeça vai aguentar? Não é pra sempre, nada é pra sempre.
E cara, acho que agora entrando nesse rolê de trazer um pouco mais pro peso do clima.
Vamos trazer mais
um
pra baixo
mais
aqui.
O clima agora pra ficar bem pra baixo. Não, mas por exemplo, esse ano de 2020, com essa história de pandemia e tudo mais, só fez fortalecer algumas coisas nesse sentido. De o que vale mais, né? Tá feliz ou tá fazendo alguma coisa só pra ter uma
dinheiro.
Coisa material? Porque parou, e é isso, né? Tipo, parou tudo. Você tá feliz ou você tá fazendo uma coisa que querem que tu faça, ou um personagem... Não, é isso, acho que trouxe isso, assim, tu falou, e eu fiquei pensando, cara, realmente, tem coisas que não valem se tu tá feliz fazer, sabe? E parar de fazer. Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, e agora eu não sei terminar, porque na minha cabeça tava muito fazendo sentido.
Solta algo do nada aí, só pra gente completar.
É, sucesso é isso,
né? Não, agora eu vou completar com uma frase bem profunda. E é sobre isso, né?
E tá tudo bem.
Pior que às vezes, eu vou ser sincero, às vezes vem uma galera aqui, assim, um outro convidado que fala umas frases, assim, muito boas, assim, e eu fico olhando, eu, cara, não entendi nada. Mas tá sensacional. É, eu, cara.
É tipo eu falando horrores naquela hora.
Significou tudo. Ressignificou tudo.
Ressignificou o significado do programa.
Não, mas essa fez sentido. É, e o último superchat aqui, a Kelly Rodrigues mandou assim: meu sonho ver vocês juntos, deveria estar estudando, porém, kkk. Mas quero saber se vocês vão escrever um livro juntas, tipo, sobre o Depois das 11.
Muito bem. Cara, muita gente pergunta isso, a gente tá pensando bastante sobre.
Eu acho que seria muito justo com a nossa história ter algo material, né? Tipo,
uma lembrança, né?
A gente quer fazer uma parada mais ou menos, né? A gente teria que fazer um bagulho
e também,
massa.
Assim, é como a gente sempre fala. A gente nunca faz um negócio que seja assim, como chama? Caça-níquel. A gente nunca faz um negócio porque a gente quer fazer, seguir protocolo. É. A gente faz se a gente sente que tem que fazer. Então, até agora, nunca veio realmente uma inspiração pra fazer um livro depois das 11.
E foi que nem o Rolê da Peça.
Acredito que a gente pode viver mais coisas ainda pra conseguir ter um livro, uma coisa mais completa do canal. Mas a gente pensa muito sobre isso e com toda certeza vai acontecer. Só estamos esperando o momento certo, assim.
Bom,
não aguento mais ouvir a minha voz.
É isso, turma. Acabaram os superchats aqui. Queria...
Sobreviveram.
Sobrevivemos todos.
Aê!
Uma hora e meia.
Eles tiveram a oportunidade de perguntar coisas mais pesadas, mas ficaram no...
Tu quer que eu pergunte alguma
coisa? Por favor.
Eu pulei algumas coisas aqui.
Sério? O que que tu pulou?
Não, o que eu tinha pulado, que o chat tava... Já que você perguntou... Gostei que você perguntou.
É que a gente filtra 3 horas
aí,
da tarde,
cara,
né?
A gente
filtra,
sair de
vocês pediram. Pediram.
Mas
vocês
a pediram. Última, pra gente finalizar, a galera tá falando pra você falar sobre o Felipe Neto.
Ai, gente.
Por que, que eu falo merda? Por quê?
Você pediu.
Você que pediu.
É.
Eu juro que eu tinha passado batido aqui, porque eu falei, foram só 90 mil pessoas que pediram aqui, eu vou fingir que eu não li.
Gente, mas como... Olha...
É tipo o programa de João do Carlos Maia. Solta o nome, pior, ele pegou o papel e tinha o nome.
O pior é que a gente não
Felipe
tem
Neto, de
certo. Treta com Felipe Neto.
Mas teve treta? É. Falaram que a gente tinha treta também, eu e vocês.
É, falaram
a gente
que a gente
tem um pouco.
Treta.
Aquela... A gente não se gosta.
Não, gente, como é que eu posso dizer? Não existe nada. Não existe nada.
Obrigado.
Bom, é com esse
não,
nome.
Não, é que assim, ó. É que assim, eu não... É, tipo, como é que eu posso dizer? Não gosto
o áudio
de
dela é assim,
vocês falar. Perceberam? É, viu? Eu sou assim, mandando. Não, acho que não tem nada a ver. Tipo, eu realmente gosto do Felipe Neto. Acho que ele melhorou como pessoa horrores, assim. Tipo, desde que era... Como pessoa, não. Como fala? Youtuber ou influenciador, sei lá.
Criador de
a pessoa
conteúdo.
Pessoa pública. É, sigo, sei tudo, acompanho. Tipo, ele já foi muito legal comigo também. Nesse momento que eu morei no Rio e tal. Só que... acho que talvez foi criada uma coisa na cabeça das pessoas que aconteceu uma coisa muito bizarra.
É que a gente fala muito de entretenimento, né?
É o nosso problema.
O nosso problema é esse, que a gente força a piada, tipo, porque a gente acha engraçado e a gente fica falando tudo que a gente botava no do Felipe Neto, entendeu? Que nem a gente fez com o Resende agora,
sim,
tipo,
sim.
A gente fazia isso com o Felipe Neto e a galera achou que realmente a gente tem um ranço real. E ficou.
É, tipo, já trabalhamos juntos, já. Foi
ele
assim,
super legal.
Uma coisa que. Foi uma experiência de vida, assim, e que eu sou muito grata por ter vivido aquilo. E não vale nada mais falar sobre isso.
É
muito
isso. Bem. Bom,
quer
Cris.
Pedir mais?
Quer pedir mais?
Chegou outro
mais...
tema também, que é o... Bom, vamos finalizar por aqui. Se elas aceitarem voltar aqui ao vivo, a gente volta, moçada. Vocês topariam voltar, se sentiram confortáveis ou estão saindo constrangidos?
Mas
nunca mais
tá
querem
acabando.
Voltar?
A gente
tá
gostou
acabando.
Muito. Falar é o que a gente faz melhor, né?
Ah, gostaram, então. Vocês gostaram.
Achei muito
Queria
legal.
Conversar mais.
Então fecha com vocês ali na câmera de vocês, dando tchau pra galera que tá aqui em peso.
Gente,
valeu, galera.
Muito, muito obrigada por terem assistido, tá? A gente adorou participar. Obrigada, gente.
Obrigada
aos
bacanas que estão aí, hein?
É, obrigada por terem interagido, por estarem aí assistindo.
Beijo,
beijo.
Grande.
Beijo.
E os bacanas,
gente,
não me ajudaram lá no game.
Não,
dá
spoiler!
Tá, final do programa, deixa o like, bacanas!
Merda.
Tchau, se inscreve, fui!
Beijo!